Sr. Deputado, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado. Dava também as boas-vindas e desejava as maiores felicidades para o desempenho do cargo à Sra. Secretária de Estado, da parte da mesa da Comissão, do Presidente da Comissão e também, penso, de todos os grupos parlamentares e dos Srs. Deputados. A vinda cá hoje do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado deve-se a um requerimento do PSD e resumindo, é um pedido de audição do Sr. Ministro da Saúde sobre os fundamentos da decisão do governamental transferir o Infarmed de Lisboa para a cidade do Porto. O requerimento é do Partido Social Democrata. Vamos ter uma grelha, a primeira grelha de 6 minutos a cada grupo parlamentar, a primeira ronda, a segunda ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois 3 minutos a cada senhor deputado, sendo que o senhor ministro e os seus membros do governo responderão na totalidade, será na primeira ronda, portanto responderá a cada um dos grupos parlamentares e depois será a resposta conjunta na segunda ronda. Eu começava por dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao senhor deputado Miguel Santos. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados e quem nos acompanha. Cumprimentar naturalmente a Sra. Secretária de Estado, é a primeira vez que se junta a nós nestas lides parlamentares e desejar-lhe sucesso no desempenho da função, mas também lhe vou ser franco, não a quero desanimar, mas está a entrar no último terço do jogo e, portanto, terá que fazer um esforço acrescido para não ficar também com a responsabilidade do jogo inteiro. Mas o importante não são só as pessoas, é também a política que o Governo implementa. E nesse aspecto está um bocadinho mais limitada, porque o que vem de trás e aquilo que o Sr. Ministro tem anunciado como continuidade, na nossa perspectiva, não promete assim um futuro muito risonho. Mas falemos então do Infarmed. E o primeiro ponto que eu gostava de deixar bem claro, por precaução de jogos de palavras, é este: transferência do Infarmed para a cidade do Porto. Sr. Ministro, excelente, excelente, estamos perfeitamente de acordo consigo, grande ideia. Agora, passada esta parte, vamos àquilo que interessa, que é uma questão de credibilidade. O Infarmed vai ser transferido para o Porto, pelo menos foi isso que o Sr. Ministro anunciou numa bela manhã de nevoeiro ou não, que eu já não me recordo se estava nevoeiro, mas nessa manhã o Sr. Ministro afirma, tenho muito gosto em anunciar que, por decisão do Governo, entendemos que o Porto merece mais do que aquilo que recebeu, referia-se à votação da EMA. E, portanto, a partir de 1 de janeiro de 2019, a Autoridade do Medicamento passará a ter a sua sede no Porto. Ora bem, ouvidas estas declarações, eu julgo ser justo ao afirmar que não há aqui nenhum erro de comunicação. Quer dizer, há alguma dúvida sobre esta declaração? Há aqui algum erro de comunicação? Foi perfeitamente audível. Acho que não há uma interpretação extensiva que possa ser retirada destas declarações. É limpinho, clarinho como água. Tenho muito gosto em anunciar que, por decisão do Governo, bem, erro de comunicação foi depois a seguir, quando começaram a surgir os problemas, e foi uma forma do regime governamental encontrar uma solução para explicar a sua falta de credibilidade no anúncio desta decisão. E isso é o que está de facto em causa, é a questão da credibilidade. De resto, a pergunta fulcral, Sr. Ministro, podemos depois aqui relembrar alguns episódios menos felizes que explicam esta falta de credibilidade, mas a pergunta fulcral então é: Sr. Ministro, o Infarmed vai para o Porto, excelente, ficamos muito contentes, então quando é que vai? E como é que vai? Quais são as implicações da ida do Infarmed para o Porto? Qual é o custo da ida do Infarmed para o Porto? Os trabalhadores vão todos para o Porto? Onde é que se vai instalar o Infarmed no Porto? Vão adaptar um edifício? Vão construir um edifício novo? O que é que acontece com a certificação dos laboratórios e dos serviços que permite que o Infarmed concorra a prestações internacionais? Vai ser suspensa no período da transferência? Qual é o tempo que vai ser necessário para voltar a certificar os laboratórios e os serviços por forma a que o Infarmed possa se apresentar a concursos e a contratos internacionais? O que é que acontece com os contratos que o Infarmed tem com a EMA, com os contratos que o Infarmed tem com a OMS, com os contratos que o Infarmed tem com as Nações Unidas, o que é que acontece no período de transferência? Portanto, Sr. Ministro, todas as perguntas que uma decisão credível tem que ter respostas antes de ser tomada essa decisão. O Sr. Ministro faz uma coisa ao contrário. Naquela bela manhã de nevoeiro ou não, o Sr. Ministro acha que seria interessante de anunciar a transferência do Infarmed. Bom, isto tem antecedentes. A candidatura da EMA era para ser Lisboa, passou a ser do Porto. Quem anuncia a candidatura da EMA do Porto é um dirigente do Partido Socialista do Porto. É uma coisa estranha. Agora, a candidatura da EMA do Porto não vence e no dia seguinte o Sr. Ministro anuncia a transferência do Infarmed para o Porto. Qual é a relação entre a decisão de não vencimento da candidatura da EMA no Porto e o dia seguinte em que o Sr. Ministro, curiosamente não já com esse dirigente do Partido Socialista do Porto, vencido nas eleições autárquicas, mas com o Presidente da Câmara vencedor das eleições autárquicas, que no mesmo dia também se dá muito por satisfeito e regozija com essa decisão. Como nós todos, como é evidente, olha, ainda para mais eu que sou um deputado do Porto, haver de facto uma desconcentração de serviços e o Infarmed, na perspectiva do Sr. Ministro, que vai ser transferido para o Porto, só nos pode deixar de facto satisfeitos. Agora pergunta-se, existe aqui um movimento da parte do Governo de desconcentração de serviços? Há um plano? Há uma estratégia? Há uma fundamentação? Existem estudos que alicerçam essa decisão? Não, não existe nada. É zero. E existe uma decisão que o Sr. Ministro anuncia em nome do Governo e depois começam aquela teoria dos erros de comunicação, e eu ouvi-o muito bem, Sr. Ministro, não tive nenhum problema em perceber aquilo que o senhor estava a dizer. Existe o Primeiro-Ministro que vem atrás do prejuízo,
concluindo,
afirmar que a candidatura da EMA já previa a transferência do Infarmed para o Porto, coloca em cima da mesa um papel que corrobora isso. E depois existe uma entrevista corajosa, digo eu, muito corajosa, da Presidente do Infarmed.
Concluí, Sr. Deputado, por favor.
Com certeza, Sr. Presidente. Existe uma entrevista muito corajosa da Presidente do Infarmed, que se, eu digo-lhe uma coisa, Sr. Ministro. O Sr. Ministro foi desmentido categoricamente pela Presidente do Infarmed. Categoricamente e com grande categoria.
Sr. Deputado, tem de concluir.
Porque aquilo que o Sr. Presidente do Infarmed diz é que num almoço, em tom de brincadeira, o Sr. Ministro lhe pergunta: ah, e se o Infarmed fosse para o Porto? E a conversa ficou por aí. Vou concluir, Sr. Presidente. A senhora Presidente do Infarmed afirma, preto no branco, que nunca foi considerado seriamente essa hipótese. Ficou surpreendida por essa decisão. E, portanto, Sr. Ministro, o problema aqui que se coloca é um problema de credibilidade. E é um problema de credibilidade na decisão. Como a decisão é sua, a falta de credibilidade também é sua.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao grupo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu gostaria de responder às questões que o Sr. Deputado Miguel Santos colocou, naturalmente começando por registar aquela afirmação que ele fez e que eu considero relevante do ponto de vista político, de que ele vê com grande interesse e até o entusiasmo a deslocalização de serviços, nomeadamente do Infarmed, para a cidade do Porto ou para a região norte. Depois dizer-lhe também que o anúncio não foi feito numa manhã de nevoeiro, porque foi de facto foi feito mais tarde. E esse tipo de, enfim, de alegorias valem o que valem, compreendo que na retórica política, à falta de outros argumentos, elas possam servir para emoldurar aquilo que é uma falta de percepção sobre qual a posição do PSD em matéria de descentralização, desconcentração ou deslocalização de serviços. Comecemos então por aí. Senhor Deputado Miguel Santos, desde que o Governo tomou posse, há mais de dois anos, que no Ministério da Saúde, internamente, nós temos estado a olhar para o mapeamento dos serviços da Administração Central e Regional, no sentido de perceber em que medida uma realidade que tem 30 anos, em alguns casos ou mais, poderia ser ajustada a favor dos próprios serviços, a favor do sistema, a favor do Estado, mas sobretudo a favor de um país diferente, que gere mais diversidade, que seja mais multipolar e não seja um país baseado na concentração. Provavelmente, e começando por aqui, o Sr. Deputado Miguel Santos não saberá que hoje O Instituto Português do Sangue e Transplantação tem mais colaboradores, mais profissionais na cidade do Porto do que tem em Coimbra e em Lisboa. Provavelmente também não saberá que os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que têm a sua sede em Lisboa, têm hoje mais profissionais na cidade do Porto do que têm em Lisboa. Mas também o Instituto Nacional de Saúde tem uma delegação no Porto, com um grande número de profissionais, para além de uma delegação em Águas de Moura. A ACSS, a própria ACSS, tem uma pequena delegação na cidade do Porto. Esta questão, portanto, não é uma questão irrelevante, é uma questão que nós temos estado a trabalhar internamente e que temos estado a ponderar. Depois há um ou outro aspecto que é: a decisão foi tomada assim, em cima do joelho, foi por acaso. Ó Sr. Deputado, nós distinguimos no processo de decisão política os domínios estratégicos dos domínios operacionais. E eu podia listar-lhe aqui 20, 30, 40 decisões tomadas até por governos do partido que o Sr. Deputado faz parte, em que a decisão política precedeu, isso sim, corajosamente, aspectos de natureza técnica e de convalidação técnica. Se não fosse assim, nós hoje não teríamos no interior um determinado tipo de serviços públicos ao nível do ensino superior, ao nível da justiça, ao nível da saúde. E eu sei que a experiência governativa anterior ia muito mais ao contrário, numa lógica de centralizar e de fechar do que de dispersar e de abrir. A questão que se coloca, portanto, é perguntar aos senhores deputados, embora parte da pergunta que eu vou fazer está respondida, porque o senhor deputado disse que era um entusiasta, era verdadeiramente o entusiasta da ida do Infarmed para o Porto, porque era deputado pelo Círculo do Porto, é se nós estamos inibidos em Portugal de discutir no plano estratégico a descentralização, a deslocalização ou a transferência de serviços. Porque um dos argumentos que eu ouvi recorrentemente foi: não, só se podem fazer ou transferir ou criar coisas de novo. Então, sendo assim, vamos esperar 20 ou 30 anos para que, de facto, nós possamos fazer jus à vontade de um país diferente, numa região que é a região do Norte, e eu não falo apenas da cidade do Porto, que tem vindo a dar sinais de grande dinamismo no plano das ciências da saúde, da investigação e das tecnologias. Esta questão, portanto, ficou, aliás, muito bem demonstrada quando do dossiê de candidatura da cidade do Porto à EMA. Se havia dúvidas sobre a qualidade da cidade do Porto e a capacidade que a região do Norte tinha para se candidatar, essas dúvidas ficaram esclarecidas porque a cidade do Porto apresentou uma boa candidatura e em 19 cidades foi, como é sabido, classificada em 7º lugar. Quanto à questão da diferença entre a dimensão estratégica e a dimensão operacional, quando essa comunicação ou esse anúncio foi feito, foi dito prudentemente que a concretização deste processo se faria a partir de 2019. Justamente para quê? Para que houvesse tempo para que os aspectos técnicos, operacionais e aquilo que nós consideramos ser duas linhas de segurança que definiam o critério último da decisão, que era os direitos dos trabalhadores e dos profissionais e também a continuidade da atividade, pudessem ser asseguradas. E nessa continuidade da atividade estão naturalmente incluídas as questões que o Sr. Deputado Miguel Santos aqui referiu, nomeadamente os compromissos internacionais e os compromissos técnicos e também os processos de certificação. A questão que se coloca é esta. No grupo de trabalho que foi constituído, uma das alíneas que faz parte, digamos, do caderno de encargos, refere-se com a avaliação da relação de custo-benefício. Quando se toma uma decisão de descentralização ou desconcentração, há, naturalmente, dimensões de caráter estratégico que podem comportar no início um custo. Mas a questão que se coloca é esta. Daqui por 3, 4, 5 anos, esses custos representam ou não um benefício pela criação de mais valor, de valor acrescentado, de novas áreas, de uma potencialidade técnica diferente e também até de um próprio aumento da atividade. E é nisso que o grupo de trabalho que foi constituído e coordenado por um antigo presidente do IFARMED, o professor Henrique Luz Rodrigues, foi definido de que, no tempo que o grupo entendeu ser razoável, que foram 6 meses, deveriam ser apresentados propostas e cenários que definissem qual o balanço entre o processo de transferência barra deslocalização, qual o enquadramento que deveria ser feito para que as questões relativas aos trabalhadores, nomeadamente, fossem salvaguardadas nos seus interesses e na sua, naturalmente, nos seus direitos individuais e laborais. Finalmente, A questão que coloca relativamente à entrevista da Sra. Presidente do Infarmed. Eu tenho por hábito, sempre o fiz, não comentar nem entrevistas, nem declarações de dirigentes. Mas conheço a Sra. Professora Maria do Céu Machado há demasiado tempo, há muito tempo, para saber e reconhecer naquele estilo de comunicação, uma comunicação que ela sempre utilizou, que é coloquial, que introduz umas notas de humor e que até descreve aspectos de conversas pessoais, umas que existiram e outras que talvez não tenham existido. Portanto, tenho pela professora Maria do Céu Machado a ideia de que ela comunica daquela maneira, comunicou como entendeu que devia comunicar, em nada isso diminui a sua qualidade profissional nem as suas características pessoais, naturalmente que é uma maneira de se exprimir que há muitos anos faz parte da sua maneira de ser e da sua maneira de se exprimir. Para concluir, e sei que o tempo está a terminar, Sr. Deputado Miguel Santos, em síntese, estamos sintonizados quanto ao desígnio estratégico de que o país deve equacionar processos de transferência, de deslocalização e descentralização. Estamos no Ministério da Saúde há cerca de 2 anos a olhar para isso e a trabalhar com os dirigentes dos diferentes institutos para estudar mecanismos de materializar essas medidas. E naturalmente que no caso do Infarmed nada será feito sem que estejam salvaguardadas estas duas condições, que sejam a continuidade do processo de atividade e do processo, digamos, de funcionamento e, naturalmente, os direitos dos trabalhadores que hoje estão no Infarmed. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Luís Graça. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado Rosa Matos, a primeira palavra para si também, para desejar-lhe um bom trabalho nestas novas funções, depois de uma primeira parte à frente da ARS Lisboa, Val do Tejo, agora tem a oportunidade, na primeira linha, de defender as políticas do Governo do Partido Socialista na área da saúde. E devo-lhe dizer que deve estar orgulhosa daquilo que já foi feito por este Governo na primeira parte da legislatura, porque, ao contrário daquilo que o PSD aqui disse, cerca de 80% daquilo que são as medidas do programa do Governo na área da saúde estão em curso ou foram já executadas. E isso é um motivo de acréscimo de responsabilidade, mas também de um suplemento de energia para esta última fase da segunda parte da legislatura. E em concreto na área do medicamento, que hoje estamos aqui a falar, deve valer a pena hoje realçar o trabalho que o Governo nos últimos 2 anos tem feito e o Ministério da Saúde em concreto, nomeadamente ao aumentar a cota de mercado dos genéricos ou a aumentar o número de medicamentos inovadores. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, bem-vinda à equipa do Ministério da Saúde e não tenha nenhum problema com aquilo que foi feito até agora, que sirva de estímulo para fazer mais nos 2 anos que estão para frente. O Governo do Partido Socialista tem a descentralização como uma matéria prioritária no seu programa de governo. Esta é a pedra angular da reforma do Estado. O PSD, ouvimos aqui dizer que o Ministério da Saúde preparou mal este processo da deslocalização para o Porto do Infarmed. Bem, o deputado Miguel Santos, que agora é responsável pela campanha interna de um candidato ao PSD, é especialista em preparar descentralização. Porque eu bem me recordo, não sei se o deputado Miguel Santos está recordado, recordo-me de um governo que fez uma descentralização que passou por pôr secretarias de Estado em algumas capitais de distrito. Por exemplo, o secretário de Estado do Turismo é de Portimão, a secretaria de Estado fica em Faro e à segunda ou à sexta-feira ele vai ao gabinete. O secretário de Estado do Desporto é de Braga, então fica uma secretaria de Estado em Braga e à segunda ou à sexta-feira vai o secretário de Estado, fica no distrito. Porque o deputado Miguel Santos tem que ter memória daquilo que está a dizer, e aliás é a melhor pessoa para vir aqui falar em fundamentar propostas de descentralização. É a melhor pessoa que está preparada para isso. O governo...
Senhores deputados, pedia que deixassem ouvir a intervenção do senhor deputado Luís Graça.
Tem, então, mas isso com...
Esse direito também de estarmos escandalizados quando quisermos e quando não precisamos. Agora deixem a intervenção, concluir a intervenção do senhor deputado Luís Graça. Criem condições para que possamos. Sr. Deputado Luís Graça tem a palavra para concluir.
Isso com um copinho de água passa, Miguel Santos. O Sr. Deputado Miguel Santos. Bem, o Governo, eu reconheço que esta medida poderia ter sido anunciada de outra forma. Talvez tivesse evitado algumas notícias. Mas a verdade é que o Governo fez bem em anunciar a intenção política e estratégica de colocar o Infarmed no Porto. O Porto pode se tornar um cluster na área do medicamento e a oportunidade do Brexit também é de reforçar aquilo, o papel do Infarmed, quer a nível interno, quer a nível europeu. Aquilo que eu perguntava ao Sr. Ministro é que expectativas é que tem para o Porto e para o Norte do país, no âmbito da descentralização do país, a criação de um cluster, que impacto poderá ter um cluster de um medicamento a criar no Porto. Depois, queria perguntar-lhe a questão também dos trabalhadores. Os trabalhadores pronunciaram-se num plenário contra esta deslocalização. Eu pensei que quer os grupos parlamentares, o grupo parlamentar do PS, quer o Sr. Ministro, já recebeu os trabalhadores, e era importante traçar aqui uma linha vermelha no que diz respeito à deslocalização dos trabalhadores, contra a sua vontade e à defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu gostaria que o Sr. Ministro fosse absolutamente perentório nessa questão de referente aos trabalhadores do Infarmed. Por fim, queria felicitar o Governo por ter criado este grupo de trabalho de 26 peritos do Minho ao Algarve para propor os vários cenários do modelo de deslocalização do Infarmed, assim como preparar a avaliação da relação de custo-benefício, que foi exatamente aquilo que no exemplo que eu dei anterior não foi feito pelo Governo do PSD e pelo Primeiro-Ministro, que agora é tão apoiado pelo Sr. Deputado Miguel Santos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado... o Sr. Ministro, é que é normal fazermos esta... Peço imensa desculpa, que já é o segundo lápis que cometo. Portanto, Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Naturalmente que nós estamos num debate e numa audição parlamentar e eu permitia-me, em relação àquilo que o Sr. Deputado Luís Graça dizer, estamos a debater aspectos e matérias de natureza política. Portanto, aqui não há escândalos nem há escandalizações. Há factos, há práticas e há processos de abordagem dos processos políticos. É claro que nós percebemos a inconveniência de algumas afirmações, de algumas, sobretudo de algumas memórias, e essas memórias e o peso que elas trazem, e a carga que trazem, e o embaraço que geram. Mas é por isso também, Sr. Deputado Luís Graça, se me permite, antes de responder à sua questão, que se vê que a oposição, nomeadamente o PSD, foge muito a discutir as questões de política e as questões de desempenho. Nós estamos em 2 anos de legislatura, com 80% da atividade feita, e temos uma espécie de caça ao caso, caça à pequena falha, e transformar pequenas coisas em grandes histórias. Porque, verdadeiramente, ninguém nos vem falar hoje sobre o desempenho na área da promoção da saúde, dos indicadores de infecção hospitalar, da obesidade, dos transplantes, a atividade do SNS que não para de subir, a eficiência. Até repara, ao Sr. Deputado Luís Graça, é que nem, até dos genéricos, repare bem, que a reação foi uma reação também de alguma perturbação. Ao Sr. Deputado, é melhor esperar pelos números do final do ano, com alguma serenidade, porque a serenidade é sempre boa conselheira. Mas também não falam hoje também sequer dos pagamentos em atraso, nem da execução orçamental, nem da dívida, nada. Portanto, é assim, eu vou falar do Infarmed, mas estou a responder ao Sr. Deputado Luís Graça em matéria de política. Ora, a política revela e enquadra tudo aquilo que nós dizemos e fazemos aqui e fora daqui. Sr. Deputado Luís Graça, naturalmente que a sua observação é pertinente, porque este deambular sobre as escolhas da maneira de fazer a oposição, eu penso que estará à beira de acabar e, portanto, é uma questão de poucas semanas. Quanto à questão que o Sr. Deputado colocou, é evidente que quem olha hoje para a região norte do país, e eu insisto, não falamos da cidade do Porto, nós falamos do eixo Porto-Braga, em volta do qual se geram complexos e conglomerados industriais na área da saúde, não apenas na área do medicamento. A maior empresa do medicamento inovadora está sediada na região norte. Nós hoje temos um cluster de saúde cujo conteúdo em termos operacionais e até em valor de investimento e em valor de exportação se concentra na região norte. Nós hoje temos no ensino, nas ciências da saúde, não apenas na área da medicina, mas noutras áreas do conhecimento, temos um dos melhores desempenhos no norte do país. Só não vê a transformação que a região norte do país teve nos últimos 20 anos quem de facto continuar a achar que Lisboa é o centro do país e tem que, à força, continuar a ser o centro do país. Porque é muito curioso, quando nós falamos de processos de descentralização, de desconcentração, nós vemos toda a gente a dizer que é favorável à mudança. O problema, Sr. Deputado, é que ninguém quer mudar. Toda a gente é favorável à mudança se não for no seu próprio território, se não for no seu próprio domínio. Agora, mudar é que é uma maçada. Talvez na próxima legislatura, talvez quando houver uma instituição nova, talvez começando por uma coisa mais pequena, talvez continuando a fazer aquilo que é diferente daquilo que se diz, é na prática desconsiderando o país na sua multipolaridade, na sua capacidade, que hoje é diversa e que se prova não apenas nos domínios de saúde, mas noutras, como uma capacidade cada vez mais forte e mais competitiva. O Sr. Deputado pôs a questão do cluster e da aposta numa diferenciação regional. O país precisa de ser competitivo e não ser apenas competitivo nos domínios da economia. Matéria, aliás, sobre a qual também a oposição tem, naturalmente, um grande embaraço em falar e em abordar e, por isso, enfim, vai fugindo para tudo o que pode na lateralidade dos temas. Mas deixemos então a economia, vamos à competitividade tecnológica, à competitividade científica, à competitividade da inovação. Um país pequeno como o nosso, que não gera diversidade para que essa competitividade se afirme, é um país que não avança, é um país que regride, é um país que não se respeita a si próprio naquilo que é hoje a realidade que ele hoje constitui, sobretudo nas áreas da inovação e da investigação. O Sr. Deputado Luís Graça falou também da questão dos trabalhadores. É para nós uma questão central. Foi-lhe dito repetidas vezes à Comissão de Trabalhadores, com quem nós temos tido reuniões, e é reafirmado aqui hoje perante os senhores deputados. Nada será feito que prejudique ou que não tenha em conta aquilo que são os interesses não apenas socioprofissionais, mas também aquilo que são, naturalmente, os direitos de escolha e de opção que cada um dos profissionais pretenda exigir. E estas são, foi dita à Comissão de Trabalhadores várias vezes, estas são duas linhas que são linhas de segurança. A continuidade da atividade e a estabilidade e, naturalmente, o respeito pelas condições de trabalho dos próprios profissionais, que são, de uma forma geral, um grupo muito diferenciado, muito competente, muito capaz e que tem feito pelo Infarmed aquilo que o Infarmed é hoje, uma agência reconhecidamente de grande qualidade em termos internacionais, como aliás atesta o trabalho que faz, não apenas para a EMA, mas também para outras entidades fora até do contexto europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra então ao seu grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. A discussão que nós devemos estar a ter sobre o Infarmed neste preciso momento não é uma discussão sobre descentralização, desconcentração, relocalização, o que quer que lhe chamemos. A discussão que é necessário ter sobre o Infarmed neste momento é de um anúncio que foi feito no dia 21 de novembro, um dia depois dos resultados da candidatura à EMA, que foi feito, anúncio feito à revelia dos trabalhadores do Infarmed, que foram apanhados de surpresa e, pelos vistos, sem ter em consideração sequer a opinião do Conselho Diretivo do Infarmed. E é essa a discussão que nos interessa ter aqui para perceber quais foram os propósitos, quais foram os objetivos desse anúncio e o que é que do dia 21 de novembro para cá mudou ou não. Então, a primeira pergunta a fazer é o que é que levou a que no dia 21 de novembro fosse anunciada a deslocalização do Infarmed para a cidade do Porto. O plano estratégico do Infarmed 2017-2019, que foi homologado pelo seu Ministro da Saúde, não previa essa deslocalização. O dossiê de candidatura à Agência Europeia não prevê a deslocalização. E no dia 21 de novembro, sem que os trabalhadores soubessem, e pelos vistos o Conselho Diretivo do Infarmed terá sido avisado nesse próprio dia, é que é feito o anúncio da deslocalização. A pergunta é qual a urgência, então, de fazer o anúncio neste preciso dia? Porque não era preciso fazer o anunciou neste dia, mesmo que o Governo estivesse a pensar, ponderar, estudar, o que quer que fosse, não era preciso fazer o anúncio neste dia. Portanto, o que é que levou o Sr. Ministro a fazer o anúncio neste dia e fazer o anúncio sem ter consultado o Conselho Diretivo do Infarmed e os seus trabalhadores? Havia compromissos imobiliários assumidos a quando da candidatura à EMA? Havia na candidatura imóveis, um ao lado da Câmara Municipal do Porto, onde funcionaram os CTT, outro na Praça Dom João I, que foram colocados como hipótese de sede e que depois são os mesmos imóveis que se diz que podem servir de sede para o Infarmed. Isso tinha sido um compromisso assumido e levou a este anúncio? Houve compromissos com a Câmara Municipal do Porto sobre a deslocalização do Infarmed, quer fosse a EMA para o Porto, quer não fosse, mas esses compromissos nunca foram revelados ao Conselho Diretivo do Infarmed e aos seus trabalhadores? O que levou ao anúncio no dia 21 de novembro é a principal pergunta a fazer nesta audição e neste debate. Segunda pergunta. Foram considerados os benefícios, vantagens, desvantagens e consequências dessa deslocalização, do ponto de vista dos recursos humanos do Infarmed, do ponto de vista daquilo que é as suas funções, a sua produtividade, etc. Foi considerado, por exemplo, que a mudança de um local para o outro poderia colocar em causa a produtividade do Infarmed? Foi feito algum estudo sobre essa deslocalização a quando do anúncio ou antes desse anúncio, ou só agora com o despacho que nomeia o grupo de trabalho é que se pensa fazer uma avaliação da relação de custo-benefício? É porque esta avaliação deveria ter sido feita antes de haver qualquer intenção feita publicamente sobre a deslocalização do Infarmed. Terceira pergunta. Entretanto, os trabalhadores reuniram em plenário, 97% disseram que não concordavam com a deslocalização, 92% disseram que se houvesse deslocalização se recusariam a integrar essa mudança. Nós estamos a falar de trabalhadores altamente especializados, que têm vários anos de formação e, portanto, que o Infarmed não pode arriscar uma deslocalização para o Porto ou para outro local qualquer sem garantir a totalidade dos trabalhadores ou quase a totalidade dos trabalhadores. Porque se estes trabalhadores não integrarem a mudança do Infarmed, pura e simplesmente não há Infarmed. Porque estes trabalhadores, pelas suas competências técnicas, mas pela sua experiência durante anos e pela sua formação especializada, não podem ser colocados de parte desta mudança. E a pergunta é, depois de 92% dos trabalhadores terem dito que não aceitam a mudança, porque é que o Governo continua a insistir na mudança do Infarmed? Quarta pergunta. O Governo decide, então, constituir um grupo de trabalho para estudar a mudança do Infarmed num despacho recente, publicado no dia 5 de dezembro deste ano, 2017. O grupo de trabalho é constituído por 27 pessoas, salvo erro. Nenhuma representa os trabalhadores. Ora, se os trabalhadores são o essencial no Infarmed, se 92% dos trabalhadores dizem que não integram a mudança, por que razão é que não há representantes dos trabalhadores a integrar este grupo de trabalho? E gostava de perguntar, em nome do Bloco de Esquerda, ao Sr. Ministro, se pondera alterar este grupo de trabalho para introduzir representantes dos trabalhadores neste grupo de trabalho, visto que este grupo de trabalho deve avaliar cenários para a deslocalização, propostas de cenários para a deslocalização, mas também os impactos nos profissionais. E, portanto, quem melhor do que os profissionais para avaliar? Termino com isto, Sr. Presidente, pedindo 30 segundos de tolerância. Diz-se que este grupo de trabalho deve avaliar a relação custo-benefício, identificar os riscos e os impactos nos profissionais. Pergunto, se for concluído que não há que o custo-benefício não compensa, que há risco de perda de profissionais, que os riscos e constrangimentos para o Infarmed são muitos, o Governo abandonará ou não a ideia da deslocalização? É porque ainda ontem nós ouvimos o Sr. Ministro Adjunto dar como certa a deslocalização do Infarmed, enquanto este grupo de trabalho pelos vistos, está a debruçar-se e a trabalhar sobre os vários cenários. E, portanto, aquilo que nós perguntamos é se este grupo de trabalho é mesmo para valer, se as suas conclusões são para ser respeitadas e se o Governo, ao concluir-se que a deslocalização é desvantajosa para o Infarmed, pondera recuar na sua posição inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro. Faz o seu tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Permita-me que, em primeiro lugar, responda com muita clareza e também com muita firmeza à questão que colocou sobre os compromissos. O único compromisso que o Governo tem é com o seu MA, que foi aprovado pela Assembleia da República, onde está expressamente referido a intenção política de promover a descentralização dos serviços e a desconcentração dos mesmos, e também com o país. E entendemos que, de facto, equacionar a transferência do Infarmed para o país é matéria que tem que ver com o interesse nacional. Com isto, digo de uma forma clara e até mesmo enfática, não existe nenhum compromisso, nem por cima da mesa, nem por baixo da mesa, com qualquer entidade que seja. E devo referir que, aliás, o comportamento institucional e pessoal da Câmara Municipal do Porto, na pessoa do seu Presidente, tem sido, ou foi sempre, ao longo deste processo, desde, aliás, do momento em que foi anunciada a candidatura da cidade do Porto à EMA, tem sido exemplar. Do que se passa é de uma articulação institucional normal entre o Governo Central e os órgãos da administração local, num quadro de total transparência. Portanto, Sr. Deputado, essa é uma não matéria. O único compromisso é a linha A, programa do Governo. Eu diria, aliás, a linha A, interesse nacional, e a linha B, programa do Governo. O Sr. Deputado perguntou porquê dia 21 de novembro. Bom, então vamos, se me permite agora, fazer aqui alguma reflexão sobre os timings, o tempo e o modo da comunicação e os seus efeitos prováveis. Fazer esta comunicação antes de encerrado o processo de candidatura à Agência Europeia do Medicamento seria errado, porque iria introduzir no processo que estava em curso um ruído que não era desejável. Porquê dia 21? Bom, porque no dia 21 reuniu em Lisboa, houve um grande encontro do Health Cluster de Portugal. E foi entendido que seria um momento adequado, seria a audiência adequada para se fazer essa sinalização. Agora, Sr. Deputado Moisés Ferreira, permita-me que levante aqui três ou quatro questões. Imaginemos que o anúncio político, ou digamos a afirmação política que foi feita, tinha sido realizada antes. E antes, tendo ouvido o Conselho Diretivo e tendo ouvido a Comissão de Trabalhadores. Com ou sem estudo? Vamos, num primeiro exercício, pensar que não havia estudo, havia apenas uma decisão política. Qual teria sido a reação ou a diferença da reação dos agentes em causa? Naturalmente, preocupação por parte dos trabalhadores não deixaria de existir. Fosse a decisão anunciada em abril, em maio ou em dezembro, haveria sempre uma legítima e uma natural manifestação de preocupação até pela sua própria vida pessoal e profissional. Portanto, eu diria que não adiantaria grande coisa nessa matéria. E em relação ao Conselho Diretivo, eu faço lembrar ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que certamente concordará comigo, que a Administração Pública tem regras de funcionamento e as relações entre os órgãos da Administração Pública, nomeadamente os Conselhos de Administração e Diretivos, com as tutelas, estão definidas na letra e no espírito da lei. E, portanto, não é uma audição de partes. Uma coisa é participarem, como vão participar agora, e os trabalhadores ativamente, num trabalho profundo, sobre o qual eu à frente irei detalhar relativamente ao grupo de trabalho. Outra coisa é serem agentes condicionadores de uma decisão de um órgão de soberania. Dito isto, vamos pensar que havia um estudo, que tinha sido feito um estudo preliminar e que tudo aquilo que foi recolhido no processo de candidatura da EMA ao Porto não tinha valido nada. Toda aquela caracterização das condições da cidade do Porto para acolher no seu seio a Agência Europeia do Medicamento eram um pouco relevantes. Não contava nada, portanto, não valia a pena considerar a qualidade dos profissionais, dos recursos, os recursos tecnológicos, o ensino, os centros de investigação, tudo isso não tinha valido nada. E, ao Sr. Deputado, isso para nós valeu muito, porque nós tivemos, nestes meses todos, que antecederam a decisão política do Conselho, nós tivemos, da Comissão, acompanhámos de muito perto o processo de preparação da candidatura. E fomos, se me permite, convalidando a ideia, politicamente, de que o Porto estava numa dinâmica de, nestas áreas como aqui referi, que merecia atenção por parte do Poder Político Central. Portanto, mas imaginemos que não. Tinha havido um estudo preliminar ali por julho, ou por maio, ou por agosto. Esse estudo preliminar teria seguramente algumas tendências de decisão, podia até nem ser afirmativo. Em que é que isso alterava o condicionamento ou a dificuldade da decisão política? Em que é que mudava? Bom, então mais valia dizer que não havia espaço ou não havia margem para uma decisão de caráter político baseada numa apreciação estratégica e numa intenção de transformar o país em algo de diferente que não um país que concentra e que centraliza. Finalmente, Sr. Deputado, quanto à questão do grupo de trabalho e à questão da sua composição. Tivemos o cuidado de convidar personalidades que valem por si. Têm história de vida, pessoal, profissional, académica. É, portanto, um conjunto de pessoas que têm independência e que não depende do governo em nenhum aspecto, nem político, nem profissional, nem de outro tipo. E o que foi discutido com o coordenador convidado foi qual a metodologia, qual a composição e qual o tempo. Quanto à composição, foi livre a proposta que partiu da coordenação. E o coordenador referiu que era importante ter representação regional, dos diferentes pontos do país, académicos, profissionais, tem 3 ex-presidentes do Infarmed, tem no seu seio o fundador do Infarmed, o Dr. Aranda da Silva, que foi o primeiro presidente do Infarmed e era o antigo diretor-geral dos assuntos farmacêuticos, e tem um conjunto de personalidades que eu diria à prova da máxima confiança. O senhor coordenador disse também que 6 meses lhe parecia o tempo mínimo para que o estudo fosse detalhado, setorizado, amplo e que acolhesse inclusivamente a possibilidade de uma avaliação externa, uma espécie de SWOT de caráter mais científico, daquilo que são as oportunidades e os desafios e os riscos e oportunidades e as oportunidades e os riscos que se colocam hoje ao Infarmed, uma perspectiva até de ampliar a sua atividade para outros domínios, nomeadamente que o Infarmed hoje não trata e que estão até na dependência de outras áreas governamentais. Finalmente, a questão dos trabalhadores. Isso foi dito por mim à Comissão de Trabalhadores, que colocaram essa questão. A opção do grupo foi manter um exercício de independência, de equidistância. E, portanto, se teriam os trabalhadores lá dentro, podia-se colocar a hipótese também de ter outro tipo de representações. E, portanto, o grupo de trabalho não ser um órgão representativo, ser um órgão livre. Mas o que foi dito também à Comissão de Trabalhadores, e eu tenho recomendado fortemente ao Sr. Presidente, ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, é que deve haver uma cooperação muito intensa, muito forte, com a Comissão de Trabalhadores, que aliás teve a iniciativa já recentemente de apresentar um relatório sobre a própria visão que eles têm desses mesmos riscos e dessas oportunidades. Esse relatório irá ser incorporado no Grupo de Trabalho e eu tenho a certeza, por aquilo que conheço do Coordenador, que o trabalho com a Comissão de Trabalhadores será frequente, será regular, será próximo e nós não deixaremos de ter em conta aquilo que é o seu contributo, a sua posição e o seu sentimento, nomeadamente nos seus direitos de trabalho e nos seus direitos pessoais. Finalmente, o Sr. Deputado coloca a questão de saber, e eu estou, peço desculpa por me estar a ultrapassar muito tempo, mas a última questão, se há um grupo de trabalho a valer. Ó, Sr. Deputado, nós não nomeamos grupos de trabalho que não sejam a valer. E é tanto a valer quanto isto. O que nós esperamos é que ao fim de 6 meses o Grupo de Trabalho cenarize, faça propostas, ponderações, enquadre, de acordo com os temas que aqui estão, e fica aqui o compromisso de que naturalmente o Governo terá em conta as conclusões do Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Galvão Zanetti. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu queria cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa e queria, aproveitando esta última reunião, desejar as boas festas e umas boas entradas para 2018, que será seguramente um ano de muitos desafios e em que esperamos melhor governação. Bom, o que nos traz hoje aqui é este anúncio da decisão da transferência do Infarmed para o Porto, um anúncio que começou por decisão, já foi intenção, já foi tantas coisas, pelo visto até pode acabar em reversão. E, portanto, é um anúncio que para nós foi de facto precipitado, não foi sustentado em qualquer tipo de evidência, como devem ser boas decisões políticas, um anúncio desintegrado de qualquer estratégia, como deve ser qualquer tipo de decisão deste tipo. Portanto, para nós, Sr. Ministro, e face ao que já aqui foi dito, conviria que hoje aqui, face ao que disse a Presidente do Infarmed, que nós registamos que o Sr. Ministro hoje aqui desmentiu, face ao que foi o plano estratégico aprovado por si para o Infarmed em setembro de 2017 e que contraria qualquer tipo de deslocalização, face ao que consta da candidatura à Agência Europeia, onde não há qualquer evidência de que estivesse em mente esta decisão, face ao que os próprios trabalhadores lhe dizem sobre a constituição das equipas e o que implica, e já lá iremos, o desmembramento dessas equipas. Portanto, conviria, Sr. Ministro, que nos evidenciasse com transparência e claridade os fundamentos de uma decisão com esta envergadura e com esta complexidade. Queremos deixar aqui bem claro que para nós coisa distinta é falar sobre descentralização, que falamos, aliás, fizemos propostas em Orçamento de Estado sobre a criação do Estatuto Fiscal para o Interior, que foram rejeitadas, portanto, não nos venham falar de estratégias de descentralização. Portanto, para nós coisa distinta é discutir estratégias para a descentralização e muito menos é fazer disto uma luta provinciana norte-sul, uma disputa que a nossa entender não revela qualquer tipo de visão, sem prejuízo até se poderem tomar medidas para a descentralização ou para a deslocalização, peço desculpa, do Infarmed para o Porto. Aliás, para nós, pela forma como estas decisões estão a ser tomadas e o processo está a ser conduzido, até parece que não se pretende que no final haja deslocalização. E nós entendemos que, mais do que tudo, o Porto não merece nem precisa que o processo seja gerido desta forma provinciana e com esta ligeireza. Para nós, o que fica claro, e queria concluir esta primeira parte, é que a decisão tem que ser a favor de Portugal, e o Sr. Ministro já aqui o disse, e congratulamos-nos com isso, que o que deve prevalecer é o interesse nacional. Portanto, a decisão tem que ser a favor de Portugal, a favor dos portugueses. Esta decisão, para nós, parece-nos ter claramente, e daquilo que lhe conhecemos, permita-me que o diga, Sr. Ministro, parece-nos ter claramente a marca do Sr. Primeiro-Ministro, não sua, não é o seu timbre. E, portanto, é uma decisão que o Sr., por solidariedade, por mais valores que se levantam, o Sr. teve que assumir como sua. Agora, para nós, e com isto concluo esta primeira parte, decidir primeiro e refletir e analisar depois é má governação. Não subscrevemos esta forma de fazer política. Portanto, dito isto, o que é que eu lhe queria perguntar, Sr. Primeiro-Ministro? Sr. Ministro, queria-lhe perguntar, efetivamente, sobre um aspecto e aqui reiterar a consideração que temos pelo Infarmed, pelas suas equipas, pelo facto, ainda aqui não mencionado, e de tanto nos orgulhamos em Portugal, devemos orgulhar de ter uma agência do medicamento que é a quarta no ranking europeu das agências do medicamento, mas eu queria-lhe questionar sobre esta realidade. Com o Brexit, de facto, Portugal, através do Infarmed, assumiu mais 20% dos processos, o que implica um investimento de cerca de 3 milhões de euros, com um retorno para o país calculado entre os 17 e os 20 milhões de euros. O senhor pode assegurar, com esta deslocalização, com o desmembramento de equipas que estão a funcionar há muito tempo, Portugal está em condições de assegurar o cumprimento integral deste compromisso? O que é que isto vai significar para Portugal? Estamos em condições de desbaratar quer a nossa credibilidade, quer o valor de que aqui falei? Por outro lado, o Sr. Ministro já falou aqui e registámos o que disse sobre a questão dos compromissos, mas para nós é um assunto que tem que ter total transparência e, a nosso entender, é preciso mais. Parece-nos que é fundamental que nos explique o que se passa sobre a questão imobiliária. Como o senhor sabe, atualmente o Infarmed ocupa 3 edifícios públicos no Parque da Saúde, dos quais paga rendas simbólicas, rendas essas que revertem para o Estado. Foi veiculado que no Porto o Infarmed seria instalado em 2 edifícios privados, o Palácio dos Correios e a antiga sede do Milénio BCP. Segundo foi veiculado, qualquer desses dois edifícios teria uma renda de mais de 6 milhões de euros. Peço desculpa. Repito, mais de 6 milhões de euros por ano por cada um dos edifícios. Portanto, só em rendas anuais, o Estado passará a ter um encargo de perto de 13 milhões de euros. Confirma isto ou não, Sr. Ministro? Peço-lhe que responda com transparência e com clareza, porque, de facto, precisamos saber se há algum compromisso assumido com a agentes imobiliários para o arrendamento ou aquisição destes edifícios para a instalação do Infarmed no Porto. Tem que haver transparência e, portanto, não queremos ser surpreendidos por mais notícias. Para terminar, eu queria fazer-lhe uma última questão. De facto, o Sr. Ministro já aqui disse que nomeou o grupo de trabalho e já lá iremos numa outra ronda, mas, no limite, há pouco não respondeu à pergunta de outro deputado. Haverá ou não reversão se a decisão, se o resultado final da tal análise que devia ter sido feita antes for contrário, ou então vamos dizer que o grupo de trabalho está condicionado à partida e, portanto, já se sabe que a decisão terá que ser só uma, que é a favor. Insisto, não é desta forma que se governa, nem o Porto precisa que se tomem decisões desta maneira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra então ao Sr. Ministro para responder. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre um gosto responder às interpelações da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto e, portanto, eu começaria pelo fim para, eu creio que, transitar em julgado esta questão que está a ser recorrentemente colocada de haver algum acordo ou algum acordo secreto de natureza imobiliária. A Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, olhe para os meus lábios, não há nenhum acordo. Não há nenhum acordo, não há nenhum compromisso. E senhora deputada Isabel Galriça Neto, senhora deputada Isabel Galriça Neto, isso o Porto não merece. Pegando nas suas palavras, o Porto não merece essa insinuação que é descortês, é deselegante e não é verdadeira. Bom, portanto, não havendo nenhum compromisso de natureza imobiliária, eu repito aquilo que disse ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Há um compromisso com o país e há um compromisso com o programa do Governo. Finalmente, a Sra. Deputada também, e disse muito bem, e acompanho-a, de que isto não é uma querela norte-sul. Um país tão, infelizmente, tão pequeno como nós somos, com o território que temos, e a proximidade é aquilo que nos exige, e naturalmente, tirar partido daquilo que são as capacidades que temos nos diferentes pontos do país é a nossa obrigação. Não há nenhuma querela, nunca houve, tal como não houve no momento em que o Governo decidiu optar por apresentar a cidade do Porto como candidata à sede da Agência Europeia do Medicamento. A Sra. Deputada depois diz que isto é má governação porque foi feito sem o estudo e o grupo de trabalho pode não ter um mandato que lhe está confiado ou ser um grupo de trabalho, digamos, que não é verdadeiro, que não é real. Nossa Sra. Deputada, quando o anúncio público foi feito, foi dito que a concretização não aconteceria nunca antes de 2019. O que significa que nós não íamos ficar todos a olhar uns para os outros entre o dia 21 de novembro, não é verdade, e o ano 2019. Esta janela temporal foi conscientemente dita para quê, Sra. Deputada? Para que a decisão política pudesse ser assistida na melhor evidência técnica, que é o que está agora em causa e em curso. Depois a Sra. Deputada veio, aliás é um hábito bastante curioso, veio com o exercício da semântica. E dizer que se era decisão, se era intenção, se era reversão. Também aqui, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, repare que o Governo fala a uma única voz, em total coerência e em total consonância. E não há aqui nenhuma coisa que o Sr. Primeiro-Ministro acha diferente do que os ministros acham, nem os ministros a fazerem coisas com as quais não concordam para fazer, digamos, o respeito institucional ou para dar cumprimento ao respeito institucional a que estão obrigados no seio do Governo. Portanto, o Governo tomou uma posição política, afirmou uma decisão política, reiterada no Parlamento. Eu estava em Bruxelas, mas tive a ocasião de ver a gravação do debate quinzenal. O Sr. Primeiro-Ministro reiterou. E, portanto, a questão política está, eu diria, esclarecida e não estamos no domínio da semântica, estamos no domínio da política. Dito isto, O grupo de trabalho, que é constituído, como eu disse há pouco, por gente qualificada, independente, que pensa por si própria e que sabe o suficiente para responder às inquietações legítimas. Primeiro, todas as dos trabalhadores, que para nós são a primeira preocupação. Mas depois, as questões do impacto na qualidade, no prestígio e no desenvolvimento. À Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, neste momento é capaz de equacionar se a transferência do Infarmed para o Porto, ao invés de reduzir valor, não pode acrescentar valor? Tem algum estudo que sustente essa sua afirmação? Ou seja, ou é de facto uma espécie de intuição empírica que lhe percorre o espírito e que diz assim: bom, a mudança só tem problemas, não tem nenhuma vantagem. E é por isso que o grupo de trabalho tem quatro linhas. E as quatro linhas são, repare bem, vale a pena repetir. A linha A, propostas de cenários para os modelos de deslocalização. A linha B, avaliação da relação de custo-benefício. A linha C, identificação de eventuais riscos e constrangimentos, bem como de vantagens e oportunidades. E a linha D, uma das mais importantes, análise do impacto nos profissionais e potenciais soluções neste âmbito. Ou seja, estas quatro linhas respondem a todas as suas preocupações, que é tempo, reflexão, estudo e análise. E depois, senhora deputada, há um aspecto que vai ser essencial, é que quando o trabalho do grupo de trabalho estiver concluído, ele será posto à apreciação pública. E, nomeadamente, os senhores deputados serão os primeiros a ter conhecimento do conteúdo das propostas, das conclusões e das recomendações. E aí sim é que o julgamento sobre a decisão política se coloca. É aí, se o Governo decide muito mal, porque contraria totalmente a evidência técnica, científica e, digamos, socioprofissional, ou se o Governo opta por um caminho que é um caminho que está em linha com algum dos cenários que foram propostos. Uma coisa é certa, Sr. Deputado Isabel Galriça Neto, o grupo de trabalho está a fazer o seu caminho em total independência. Teve ontem a primeira reunião na cidade do Porto, estiveram reunidos os 24, 25 membros do grupo de trabalho, fará o seu caminho com total independência, ouvirá quem quiser ouvir, nomeadamente os stakeholders do setor, a Apifarma, a Apogen, naturalmente os trabalhadores em primeiro lugar, o Conselho Diretivo, mas todos os stakeholders da área do medicamento e da área, as partes interessadas neste processo, fará o seu trabalho, será escrutinado, o documento será público, será analisado pela Assembleia da República e, novamente, pelos seus deputados, e terá um tempo para análise e debate público. E aí, nessa altura, é que se põe a dizer se aquilo que foi uma decisão política que resulta de uma vontade estratégica inscrita no programa do Governo, convalida ou não convalida com aquilo que é o trabalho em mais de um ano que é dado a este grupo de peritos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava então a palavra ao grupo parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, hoje, de facto, estamos aqui a debater uma questão que, decorrente de umas afirmações que o Sr. Ministro proferiu em novembro passado, mas depois das afirmações do Sr. Ministro, outras sucederam ainda recentemente, esta semana. O Ministro Cisa Vieira referiu que a decisão do Infarmed para ir para o Porto era uma decisão do Governo. Foi estas as afirmações que foram ditas. No entanto, Sr. Ministro, hoje já estamos em toda a audição que aqui já foi feita, o Sr. Ministro não deu como garantia essa situação. Portanto, importa de facto nós percebermos, e a razão desta audição, em que ponto é que estamos. De facto, se estamos a falar de uma intenção, se estamos a falar de uma decisão, de que é que nós estamos a falar? Mas, Sr. Ministro, também importa dizer aqui, até porque na sua intervenção inicial referiu desde logo o processo de descentralização, gostaríamos de dizer, Sr. Ministro, que o PCP entende que Não é por este ou outro organismo público ser deslocalizado para esta ou para aquela cidade que estamos a falar de um processo de descentralização. Um processo de descentralização implica, entendemos nós, uma inversão daquilo que têm sido as políticas seguidas por sucessivos governos, nomeadamente revertendo aquilo que foram decisões tomadas no que respeita ao encerramento de serviços públicos, no que respeita à extinção de freguesias e, portanto, desde logo, neste processo de descentralização implicaria a reabertura de serviços públicos que foram encerrados, a reposição das freguesias e implica também, entendemos nós, a concretização da regionalização. Mas, de facto, não é sobre a descentralização nem o processo de descentralização que hoje estamos aqui a debater, estamos aqui a tratar esta questão muito específica do Infarmed. Também entendemos, Sr. Ministro, que decisões tomadas de forma tempestiva como esta que nós tivemos, estamos aqui a debater, não podem ser feitas, entendemos nós, a deslocalização de organismos, não podem ser feitas sem a devida avaliação, ponderação de aspectos operacionais e funcionamento. O Sr. Ministro já o disse aqui na sua intervenção também inicial, que é preciso tomar-se em atenção quer aspectos de estratégia, quer aspectos operacionais. E, portanto, a primeira pergunta, Sr. Ministro, clara, é esta. Estamos perante uma intenção, perante uma decisão. Isto penso que é importante, esta clarificação. O Sr. Ministro já o disse aqui, imaginemos que havia ou não havia estudos prévios à tomada desta decisão. Aliás, parecem não existir, porque a criação do grupo de trabalho pelo despacho de 12 de dezembro tem precisamente, entre outras, avaliar esta decisão, avaliar a relação do custo-benefício, as propostas de cenários para o modelo de deslocalização, a identificação de eventuais riscos e constrangimentos, bem como vantagens e oportunidades, pois lá iremos aos trabalhadores. Uma outra questão que é aqui importante, o Sr. Ministro já disse que nada será feito contra a vontade dos trabalhadores e serão assegurados os direitos dos trabalhadores. A questão clara, concreta e concisa que lhe colocamos é, Sr. Ministro, que garantias dá, de facto, que os direitos dos trabalhadores vão ser assegurados e, Sr. Ministro, importa também aqui relevar que estas decisões têm, obviamente, que ter em conta o impacto que elas têm na vida dos trabalhadores, das suas famílias, e não nos parece que, quando do anúncio da decisão, isto de facto tenha sido tomado. E vamos então ao grupo de trabalho e à constituição do grupo. O PCP não vai aqui fazer qualquer considerando sobre as personalidades que foram englobadas no grupo de trabalho, mas permita-nos que diga que consideramos estranho, no mínimo, que aqueles que são diretamente visados, que são os trabalhadores, não tenham sido constituídos, não sejam tidos integrados no grupo de trabalho. Porque, Sr. Ministro, está claro ali, o Sr. Ministro já o leu, numa das alíneas do que compete ao grupo de trabalho é a análise do impacto nos profissionais do Infarmed. Quem melhor conhece os impactos nos trabalhadores, nos seus direitos, do que os próprios trabalhadores? E mais ainda, Sr. Ministro, quanto relativamente aos impactos no próprio Infarmed, no funcionamento do Infarmed, na missão e nos objetivos que estão atribuídos ao Infarmed, que os próprios trabalhadores do Infarmed. E, portanto, a questão que lhe deixo aqui, Sr. Ministro, é se o Governo ainda pondera, e o PCP considera que deveria ponderar seriamente, a integração dos profissionais, não apenas na auscultação como o Sr. Ministro já o aqui referiu, não apenas na auscultação, mas na integração do grupo de trabalho, porque pensamos de facto que são elementos importantes a terem atenção, que conhecem o funcionamento, a missão, as atribuições que são adstritas ao Infarmed, e parece-nos de facto que o grupo está amputado, não tendo a integração dos trabalhadores ou dos seus legítimos representantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor.
Muito bem, Sra. Deputada Carla Cruz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por aquilo que foi a sua reflexão de política de âmbito geral sobre o processo de descentralização, a visão estratégica para o país e as opções políticas que se colocam neste domínio. Para lhe dizer que, do ponto de vista político, acompanho muito daquilo que referiu, e foi por isso que, acompanhando tanto aquilo que referiu, que enquanto responsável pelo Ministério da Saúde, desde nestes 2 anos e pouco que levamos de governo, nós nunca encerramos nenhum serviço na área da saúde, o que aconteceu pela primeira vez na história do SNS em Portugal. Pela primeira vez. Nunca, num ciclo político, tinha passado o tempo que passou sem que algum serviço não tivesse sido encerrado. Ao contrário, como é do conhecimento público, nós temos, sempre que possível, ou aberto ou reaberto, porque entendemos que o Serviço Nacional de Saúde se realiza na expressão da proximidade. E não pode ser, é talvez dos serviços, onde a ideia de proximidade e de respeito pelos territórios que têm menos habitantes, menos população e que estão mais isolados, o Serviço Nacional de Saúde é, como eu dizia, talvez dos serviços que garante mais a garantia mínima dessa coesão do território. Portanto, estamos completamente alinhados e tem sido essa a nossa prática, será essa a nossa prática daqui para a frente. A ideia de que os serviços do Estado devem servir as pessoas e que as pessoas são iguais, independentemente de terem optado por viver no interior, no Pinhal Interior ou na Grande Lisboa. Também concordo, Sra. Deputada, com a sua reflexão sobre o debate sobre a descentralização. É um debate maior e é um debate que não pode ser esgotado, nem sequer confinado, a uma audição parlamentar de natureza temática sobre uma instituição em concreto e sobre um processo em concreto. É um debate para o qual estão convocados todos os partidos que têm assento na Assembleia da República e que está em curso. E cada um dos partidos tem sobre essa matéria posições que são ou vão sendo suficientemente conhecidas. A senhora deputada também levanta a questão com muita intensidade sobre os trabalhadores, a defesa dos seus interesses e a questão de sim ou não deverem estar dentro, integrados no grupo de trabalho. Bem, começando pelo princípio, repetir que consideramos que uma linha de segurança é a proteção dos direitos dos trabalhadores, a sua estabilidade pessoal e profissional e os seus direitos. Não vemos como impossível, aliás eu tomo aqui esse compromisso perante os senhores deputados, de recomendar ou sugerir ao coordenador do grupo de trabalho que possa, em relação aos trabalhadores, dar-lhe um estatuto ou de assistente ou de, digamos, participante permanente nas reuniões, mas isso é uma matéria que terá que ser o grupo a definir no âmbito da sua independência, que naturalmente nós podemos, ouvindo a sua sugestão, nós podemos sugerir esse tipo de abordagem. Não é pelos trabalhadores estarem fora do grupo de trabalho que serão menos considerados e menos ouvidos. Aliás, se estivessem dentro do grupo de trabalho aplicados a regras de votação ou de maioria, eu creio que teriam até menos peso do que o terão estando fora num quadro de independência. Mas é evidente que eles têm que ser ouvidos constantemente sobre a sua ideia e a sua visão do Instituto, sobre o seu projeto pessoal e profissional, e isso tenho a certeza que o Grupo de Trabalho fará. Finalmente, a Sra. Deputada Carla Cruz colocou a questão de dizer com clareza ou de distinguir se se trata de uma decisão ou de uma intenção. Sra. Deputada Carla Cruz, repito aquilo que disse à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, vários membros do Governo, incluindo o chefe do Governo, disseram que se tratava de uma decisão política. Uma decisão política é aquilo que todos nós sabemos que é uma decisão política. Temos agora o tempo e o espaço para que os peritos façam a apreciação em matéria técnica da qualidade desta decisão política e que possam vir a convalidar, a suportar, a apoiar ou a contrariar essa mesma decisão política. E é isso que eu creio que terei explicado à Sra. Deputada Isabel Galvão Sanetti e que gostaria de repetir à Sra. Deputada Carla Cruz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu faria 5 minutos de intervalo neste momento e 5 minutos rigorosíssimos.
Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos com a segunda ronda. Eu informava aos senhores deputados que cada senhor deputado tem, cada grupo parlamentar tem 5 minutos. Gostava que fôssemos rigorosos e que o senhor ministro, eu e quem achar que poderá responder, responderá em conjunto a todos os grupos parlamentares. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao senhor deputado Miguel Santos. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro não respondeu às questões que são importantes para se aferir da credibilidade da decisão. Voltando a afirmar, a transferência do Infarmed para o Porto, excelente, estamos de acordo sobre isso. Agora, é preciso perceber a credibilidade dessa decisão, isso não se trata simplesmente de um facto que não tem sustentação e, portanto, andamos aqui a tentar enganar as pessoas, iludir as pessoas. E, de facto, as explicações que o Sr. Ministro dá é um discurso contorcionista, quer dizer, é uma conversa de entretém. As perguntas, Sr. Ministro, são claras. E deixe-me dizer-lhe também que eu acho inacreditável a fundamentação, a forma como o Sr. Ministro arranjou uma saída para explicar esta atrapalhada toda, o tal dito erro de comunicação. Isso foi patente como terminou as explicações ao Partido Comunista, que está tomada a decisão política, foi isso que afirmou, e agora vai haver uma fundamentação técnica que vai contrariar ou confirmar a decisão política. Isto é puro nonsense, não existe. Tomam a decisão política, é assim que se justifica, e agora vai o Governo, o Sr. Ministro, ter uma corroboração da decisão técnica que contraria ou confirma a decisão política. Portanto, os técnicos sobrepõem-se aos políticos, que são esses que devem tomar as decisões e assumi-las, assumir as decisões. E aí o Sr. Ministro já provou ao longo dos tempos que assumir as decisões é uma coisa que lhe causa alguma dificuldade. A credibilidade da decisão. Então, a senhora Presidente do Infarmed diz que foi surpreendida, que não foi ouvida, que aquilo foi tudo em cima do joelho, na hora. E o Sr. Ministro também diz que há um erro de comunicação nas declarações da senhora Presidente do Infarmed, que quem a conhece que ela fala assim ou fala assado e tem que se interpretar. Mas o que é isto, Sr. Ministro? Que diz o Sr. Ministro que a Presidente revelou conversas que não existiram. Quais conversas, Sr. Ministro? Nós não estamos no domínio do entretém. Isto são questões graves. E, portanto, o Sr. Ministro afirma que a Presidente do Infarmed revelou conversas que não existiram. Quais conversas, Sr. Ministro? Assuma, diga, explica à Comissão, explica aos deputados que conversas foram estas. Depois, a Comissão, o Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho tem 27 membros. Começa na linha A, termina na linha Z, vai de A a Z. E depois ainda tem uma última linha que é a AA. Terminou a abecedar e ainda foi arranjar a AA. Tem 27 membros. E no grupo de trabalho de 27 membros, da A a Z mais a AA, não está a Comissão de Trabalhadores, não estão os trabalhadores representados e não está o Infarmed representado. Não está o Conselho Diretivo, não está um representante do Infarmed. E o Sr. Ministro, claro, colocado perante essa questão aqui, a primeira explicação é que verbalmente, assume verbalmente aqui, que não estão, não têm voz, não têm representação formal, mas vão ser ouvidos, claro. A seguir já evoluiu nesta fase final da primeira ronda, poderão ser assistentes, uma figura qualquer híbrida. A verdade é que os trabalhadores não estão representados e o próprio Infarmed, através do Conselho Diretivo da sua administração, não está representada. Depois, como é que o Sr. Ministro explica? Suspenda lá a conversa de entretém. Como é que o Sr. Ministro explica objetivamente que o plano estratégico do Infarmed, que foi homologado por si a 29 de setembro, não tem qualquer menção à transferência do Infarmed para o Porto? Como é que explica? A 29 de setembro não havia qualquer consideração, isso é óbvio, é óbvio. O Sr. Ministro ou teve a originalidade da ideia no dia seguinte à decisão da EMA, ou então foi apanhado na curva pelo Primeiro-Ministro que lhe impôs essa decisão e teve que assumir. O impacto financeiro, a questão imobiliária. O Infarmed vai para o Porto. O que é que acontece em Lisboa com os edifícios que o Infarmed atualmente ocupa? O que é que acontece? Perguntava eu, Sr. Ministro, o que é que acontece em Lisboa com os edifícios que o Infarmed atualmente ocupa? Ou com o terreno? O que é que vai acontecer? E no Porto, qual é a solução da ida do Infarmed para o Porto? Sr. Ministro, estou a colocar estas questões todas para tentar aferir, de facto, se existe alguma prova, alguma fundamentação na decisão que o Sr. Ministro anunciou. E se o Sr. Ministro sair desta audição, daqui, hoje de manhã, sem conseguir responder a estas perguntas, tenho a certeza que o Sr. Ministro está-me a ouvir e está a tomar boa nota das perguntas. E eu depois tomarei boa nota das respostas também.
Teremos mais uma ronda, Sr. Deputado, para mais
aquilo
ronda.
Aquilo que eu perguntava ao Sr. Ministro é se tem capacidade, se tem a transparência suficiente para responder às questões que vários grupos parlamentares lhe colocaram, e eu repito, e que permitem, de facto, aferir da credibilidade da sua decisão. E essas respostas são a prova necessária para perceber se existe uma injustiça na avaliação da sua decisão, a sua, a do Governo, ao afirmar que ela não é credível e que, portanto, foi tudo uma jogada, um anúncio de marketing político, ou se, de facto, essa decisão é minimamente sustentável. E essas perguntas só podem ser respondidas por si, e era isso que eu esperava ouvir quando o Sr. Ministro responder aos deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à senhora, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Catarina Marcelino. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, caros colegas. Bem, esta discussão já vai, este debate já vai longo. É, de facto, um debate importante, é um tema importante. E eu gostava de começar por dizer ao Sr. Deputado Miguel Santos que não estou de acordo quanto à questão da credibilidade. E também gostava de colocar um conjunto de questões ao Sr. Ministro, mas gostava de começar pela questão da credibilidade. Eu não vejo porque é que o processo não é credível, não consigo perceber, porque já foi aqui assumido pelo Sr. Ministro que esta decisão só foi comunicada e também já foi assumido pelo Governo que talvez a forma de comunicação não tenha sido a melhor, mas que só foi comunicada depois de saírem os resultados da candidatura da Agência Europeia do Medicamento para não contaminar essa candidatura. Portanto, há aqui claramente uma decisão política do momento em que esta questão que já vinha a ser pensada seria comunicada. Em segundo lugar, a questão é comunicada e há uma avaliação que é feita, é pensada e é trabalhada enquanto decisão estratégica, não ainda enquanto decisão de concretização, com base no dossiê e no estudo que foi feito para a candidatura, o que demonstra a credibilidade do pensamento estratégico do Governo nesta matéria. Esta matéria está inscrita numa decisão do Governo, que consta do programa de Governo, que é a questão da descentralização e da deslocalização de serviços. E eu gostava aqui de dizer que este Governo tem tido a coragem de levar esta agenda para a frente, inclusive criou uma unidade de missão para a valorização do interior, que está neste momento localizada em Pedrógão. Nesta estratégia da Unidade de Missão para a Valorização do Interior estão um conjunto de medidas do Ministério da Saúde, que tem sido um dos ministérios que mais tem inscrito medidas para que o país tenha igualdade de oportunidades em matéria de saúde, e estas são decisões políticas, assim como esta deslocalização, porque apesar de ser necessário investir no interior, também é preciso investir no litoral, de forma a que o país não concentre tudo em Lisboa. E esta decisão vai claramente nesse sentido. Portanto, eu não consigo perceber aonde é que não há credibilidade. A seguir vem a argumentação relativamente ao grupo de trabalho. Ainda em relação à credibilidade, esta decisão também é colocada em cima de uma realidade que é a importância do cluster do medicamento no norte do país, que também é avaliada e que aliás permitiu que a decisão de da candidatura para a Agência Europeia do Medicamento ser no Porto e não em Lisboa, quando se tomou a decisão final de que seria no Porto. Depois queria ir concretamente aqui à questão do grupo de trabalho, porque eu ainda não vi aqui escrito em lado nenhum que o grupo de trabalho iria decidir se o Infarmed ia ou não ia para o Porto. O que eu vejo aqui na missão, e quero ler para ficar muito claro, é que a criação de um grupo de trabalho ao qual compete a avaliação dos cenários alternativos para a implementação da deslocalização. Portanto, são cenários alternativos para a implementação, não é se vai haver ou não vai haver deslocalização. E, portanto, não vale a pena nós estarmos a querer criar mistificações acerca deste documento, quando este despacho diz claramente qual é a missão do grupo de trabalho e, como o Sr. Ministro também já disse, acompanhada de uma avaliação externa. Portanto, a missão é esta, não é se vai haver ou não vai haver. Isto leva à questão que aqui também foi levantada por o Sr. Deputado Miguel Santos, de que é uma decisão técnica que se está a sobrepor à decisão política. Não, a decisão política está tomada. A decisão política está tomada. A decisão técnica é para apoiar e ver qual é a melhor forma de como é que se faz, e é o que está aqui no despacho. Portanto, não vale a pena mistificarmos. E eu gostaria aqui de fazer uma pergunta ao Sr. Ministro, que já foi aqui reiterada várias vezes pelo Sr. Ministro, mas que fique muito clara, porque ela é extremamente importante e eu julgo que isso importa aos portugueses e às portuguesas compreenderem, que tem a ver com a linha vermelha de que o Sr. Ministro falou. O Sr. Ministro falou de uma linha vermelha e eu gostava que o Sr. Ministro reafirmasse novamente e explicasse novamente aos portugueses e às portuguesas qual é a linha vermelha no direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque isso é extremamente importante, e qual é a garantia de continuidade da atividade do Infarmed, que é um dos serviços de saúde mais reputados e reconhecidos até fora do país relativamente à área da saúde em Portugal. Estas são as minhas questões, Sr. Ministro. Agora, eu quero terminar dizendo, não há nenhuma descredibilidade neste processo. Este processo é credível, é uma decisão política assumida por um governo que tem sido corajoso nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, novamente. Na primeira ronda, questionei o Sr. Ministro sobre o porquê de ser anunciado no dia 21 de novembro. Disse o Sr. Ministro que não foi anunciado antes para não contaminar a candidatura à Agência Europeia de Medicamento. Percebemos isso. E, aliás, tendo em conta até aquilo que era o plano estratégico do Infarmed aprovado em setembro deste ano, percebemos que até à altura da homologação do plano estratégico, que nem sequer estava em cima da mesa ou nos planos do Governo, esta ideia da deslocalização do Infarmed para o Porto. Agora, não percebemos é porque é que não foi depois. Foi no dia 21 de novembro, porque é que não foi em dezembro, porque é que não foi em janeiro de 2018, porque é que não foi em fevereiro de 2018, em março de 2018, de forma a poder envolver o Conselho Diretivo, a Comissão de Trabalhadores do Infarmed, numa discussão sobre estratégia para o Infarmed, possibilidades de localização ou não. Porque é que foi no dia 21 de novembro, sem estudo, sem avaliação da relação custo-benefício, sem estudos sobre os riscos, sem que os trabalhadores soubessem minimamente do que é que estava a pensar ser feito por parte do Governo. Não percebemos porque é que não foi feita uma decisão baseada em estudos e envolvendo a opinião dos trabalhadores e do Conselho Diretivo do Infarmed. Mas perguntava o Sr. Ministro, mas se tivesse havido algum estudo antes, isso mudaria a decisão estratégica? E assim, na opinião do Bloco de Esquerda, deveria pelo menos poder influenciar a decisão estratégica. Porque se há um estudo, ou se houvesse um estudo, que dizia que não havia nenhum benefício, que os riscos eram imensos, então o mínimo que se poderia esperar é que este estudo, que deveria ter sido anterior, influenciasse a decisão estratégica e a decisão política do Governo. E por isso é que nós perguntamos na ronda anterior se este grupo de trabalho que foi nomeado por despacho é um grupo de trabalho mesmo para valer. Porque, em primeiro lugar, os trabalhadores não estão representados. e para o Bloco de Esquerda, não nos parece que a solução ideal seja eles serem ouvidos permanentemente, sejam uma espécie de convidados permanentes do grupo de trabalho. A decisão ideal é eles estarem integrados no grupo de trabalho. E é possível, faz-se um novo despacho, faz-se uma alteração ao grupo de trabalho, e acho que era isso a decisão que deveria ser tomada pelo Governo, era integrar os trabalhadores e os representantes dos trabalhadores neste grupo de trabalho. Segundo, diz-se que a decisão política já está tomada e, portanto, aquilo que existe hoje é um grupo de trabalho a debruçar-se sobre um assunto sobre o qual já há decisão tomada. E por isso é que nós perguntávamos se era mesmo um grupo para valer. Nós ouvimos agora a intervenção anterior a dizer a decisão política já está tomada, o grupo de trabalho vai debruçar-se sobre cenários. Mas e se todos os cenários... É verdade. Mas e se todos os cenários mostrarem que há riscos... que há riscos que são consideráveis? Se todos os cenários mostrarem que não há custo-benefício, se em qualquer um destes cenários se continuar a ter uma oposição de 92% dos trabalhadores, como aconteceu anteriormente? A decisão da candidatura à Agência Europeia de Medicamentos, Sr. Ministro saberá melhor do que nós, teve como um dos indicadores da candidatura, um dos indicadores fundamentais, era a avaliação dos próprios trabalhadores da EMA. Para que cidade é que eles quereriam ir? Porque percebe-se que os trabalhadores deste tipo de autoridades, deste tipo de agências, como é o Infarmed, são altamente especializados. Não só pela sua formação académica, mas pela sua experiência e pela sua formação técnica adicional. E, portanto, que não é confortável termos um Infarmed a funcionar sem ter estes trabalhadores que já lá estão. E, por isso, se continuar a haver uma oposição generalizada dos trabalhadores, não se percebe, porque é que eles não estão no grupo de trabalho para analisar os cenários desta mesma deslocalização, dois, porque é que não se considera que a decisão política não está tomada e que só será tomada depois de avaliados os riscos e de avaliado o custo-benefício desta possibilidade de deslocalização. Por isso voltava a perguntar, para terminar rapidamente, voltava a perguntar se da parte do Governo há ou não abertura para recuar nesta possibilidade de deslocalização, se provar que essa deslocalização será prejudicial para o Infarmed e para o trabalho que ele desenvolve e não terá o acordo dos trabalhadores.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o que gostaríamos nesta segunda ronda de registar é que o Sr. Ministro não assumiu aqui que no final do resultado do grupo de trabalho, entretanto nomeado, e que assumimos, obviamente, que será não condicionado e completamente livre, na eventualidade de uma resposta desfavorável, o senhor não assumiu aqui claramente que poderá haver reversão da medida. Registamos também que não saberemos que rendas, mesmo lendo nos seus lábios, como disse, não saberemos que rendas é que se irão pagar com uma eventual transferência no Porto. Registra ainda que não respondeu à pergunta que o CDS lhe colocou sobre o impacto financeiro da eventual dissolução das equipas, e já voltarei precisamente a esta questão que tanto nos preocupa e, portanto, não nos respondeu a isso. E o que gostaria, nesta segunda ronda, de destacar, até porque não ficámos nada tranquilos com as declarações da Sra. Deputada Catarina Marcelino, que se apressou a defender a credibilidade, mas para defender a credibilidade esqueceu-se de dizer que, ao falar de uma tal unidade de missão para a valorização do interior, esqueceu-se de dizer que a Presidente se demitiu precisamente por falta de apoio e de se considerar que não havia prioridade política. Portanto, de credibilidade, não sei porque é que foi invocar essa unidade, porque não lhe fica mesmo nada, não favorece a credibilidade. Nem favorece a credibilidade, a propósito de estratégia de centralização, não relembrar aqui que se criou e nomeou uma estrutura no âmbito das florestas, essa sim sim podia ter sido de novo descentrada, deslocalizada, e não foi tomada essa opção. Portanto, não nos tranquilizou em matéria de credibilidade. O que eu queria aqui colocar era, de facto, esta questão. Ao falarmos do capital humano do Infarmed, e já na primeira ronda tive a possibilidade de destacar o valor que representam para o país, o que eu queria aqui perguntar ao Sr. Ministro é se 91% destes trabalhadores que têm uma experiência média de pelo menos 10 anos, que são recursos altamente qualificados, se eles não querem ir para o Porto, como é que assume o impacto que, aliás, o senhor há bocado me mandou o CDS ir investigar, e já então lhe irei responder, porque de facto é gravíssimo que o senhor não conheça os cenários decorrentes das consequências destes 91% de trabalhadores não quererem ir para o Porto. O que é que está a acontecer, senhor Ministro? O senhor vai, de facto, negligenciar o capital humano do Infarmed? Porque a evidência que existe, os tais cenários que o senhor desconhece, cenários esses que foram estudados devidamente quando se tomaram decisões face à mudança de localização da Agência Europeia, onde também se faz política e se tomam decisões de outra maneira, que são as tais que nós achamos que são da boa governação. Mas quando se tomou essa decisão, o que se foi ver foi que 70% do pessoal capacitado da Agência Europeia se recusasse a acompanhar a mudança de local, demoraria mais de 10 anos para recuperar a credibilidade e a capacidade de funcionamento da Agência Europeia. Ora, nós temos evidência de que se 65% dos trabalhadores que são pessoal qualificado e altamente diferenciado não for para o Porto, desde as consequências imediatas, e eu já me referi a algumas, nomeadamente do impacto financeiro, mas se recusarem a ir para o Porto, há um tempo de recuperação que vai de 5 a 10 anos. Acha que está a calcular o interesse nacional desta forma? Portanto, o Sr. Ministro não pode invocar que desconhece as consequências de mais de 90% dos trabalhadores qualificados não querer deslocar-se para o Porto. Isto tem implicações gravíssimas, gravíssimas, do ponto de vista do interesse nacional. Gostaríamos que respondesse, já que na primeira ronda não respondeu. O Sr. Ministro falou há pouco das condições que estão aqui no despacho da nomeação da Comissão, que produzirá o tal relatório que quer ver elaborado, e que eu insisto, pode vir no sentido de uma decisão desfavorável. Eu gostava, porque achamos que isso deve ser clarificado, se cada um destes quatro itens aqui nomeado é por si só inviabilizador da decisão, se isto é considerado de forma cumulativa. De facto, precisávamos que clarificasse quanto a estas quatro linhas que aqui enumera, se basta que uma delas seja contrária à opção da transferência para que efetivamente essa transferência não se dê e haja uma reversão da sua decisão, e gostaríamos, obviamente, porque de facto na primeira ronda não respondeu àquilo que nós lhe tínhamos colocado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começo por a resposta que o Sr. Ministro deu, dizendo que tomava boa nota desta recomendação que o PCP, e disse mesmo, não vemos como impossível de recomendar ou sugerir ao coordenador e ao grupo de trabalho que os trabalhadores possam estar mais presentes, sejam ouvidos em diferentes momentos. Mas, Sr. Ministro, o Governo tinha tido oportunidade, quando elaborou o despacho, de integrar desde logo os trabalhadores ou os seus legítimos representantes no grupo. E parece-nos, de facto, que essa teria sido a decisão mais avisada. Aliás, por aquilo que já o dissemos, porque consideramos que são os trabalhadores, entre outros, obviamente, que variedíssimas personalidades que aqui estão conhecem muito bem, não só o Infarmed, mas todo o circuito do medicamento e o estudo do medicamento, Mas dizia eu que os trabalhadores conhecem bem o funcionamento, são aqueles que podem dar um contributo muito valioso para aquelas que são as melhores condições para que se assegure, e para o PCP isto de facto é fundamental, que sejam asseguradas as atribuições e as missões que estão conferidas ao Infarmed. Estamos a falar tão só da Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde e, portanto, isto tem um peso fundamental para a saúde pública, para o Serviço Nacional de Saúde, entre outros, e, portanto, que queríamos deixar claro esta decisão. Porque, Sr. Ministro, a questão agora é pôr noutros a decisão de os ouvir ou não ouvir, de ouvir mais vezes ou não menos vezes, e pensamos que o Governo devia ter acautelado esta decisão. Pode ainda, é verdade, o Governo exarar novo despacho com uma nova Constituição, se for essa de facto a vontade do Governo. E pensamos que de facto esse era um passo importante para ser dado. Continuando ainda no grupo de trabalho, o Sr. Ministro, numa resposta a um outro grupo parlamentar, referiu, a propósito da questão dos trabalhadores, disse que poderiam estar, mas não estão, outras representações. Sr. Ministro, pode-nos clarificar o que é que estava a pensar, quais eram as entidades, as personalidades, os organismos que estava a pensar quando refere outras representações? Porque também fica aqui pode ficar aqui uma névoa sobre quem é que estavam a pensar e que não estavam, e que o Sr. Ministro achava que poderiam ou não deveriam ter nesta matéria. Sr. Ministro, uma última questão que se prende com aquilo que já aqui várias vezes foi dito, e também com a questão que para o PCP é importante falar-se. É inegável que quando o Sr. Ministro anunciou em novembro esta decisão, que causou surpresa desde logo pelas próprias afirmações da Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, dos seus profissionais, e portanto a questão que coloco cito um adjetivo que a Presidente do Infarmed referiu, disse que ficou incrédula com as afirmações. Sr. Ministro, reiteramos o que já dissemos na intervenção inicial. As decisões intempestivas de deslocalização de qualquer organismo não são benéficas nem para o organismo, nem para o interesse público, nem para quem neles trabalham. E, portanto, consideramos que, de facto, estas decisões têm que atender à operacionalidade, ao funcionamento e atender, obviamente, e garantir os direitos dos trabalhadores que estão envolvidos. E, nesse sentido, Sr. Ministro, creio que era importante, estando nós nesta audição, que essas questões fossem não só ditas que há uma linha de segurança, que os direitos dos trabalhadores vão ser acautelados, mas, de facto, que garantias é que o Governo aqui hoje pode dar que estas decisões vão ser, de facto, tomadas, que os direitos dos trabalhadores estão garantidos, que não há, ou de facto, um comprometimento na continuidade da atividade do Infarmed, da missão e das atribuições que estão atribuídas a este organismo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Ministro. Tem 25 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começaria pela última intervenção da Sra. Deputada Carlos, para rejeitar absolutamente a expressão intempestivo. Não há aqui nenhuma decisão intempestiva. E eu reafirmo aquilo que disse já no início desta audição. Desde que o Governo tomou posse no Ministério da Saúde, que nós internamente estamos a avaliar as condições de funcionamento, até o estatuto de diferentes institutos e organizações. Aliás, o SICAD é um deles, por exemplo, que tem sido amplamente debatido, mas também o Instituto Português do Sangue e Transplantação, SPMS, ACSS, o Infarmed e até o próprio INEM, que tem uma natureza, digamos, de dispersão pelo território e que em esta questão da concentração ou da desconcentração não se coloca. Mas estamos, por exemplo, a trabalhar com o Presidente do INEM no sentido de encontrar uma área logística, uma sede logística para oficinas, equipamentos, etc. É um trabalho, Sra. Deputada Carla Cruz, que anda a ser feito com a reserva que se impõe dentro dos gabinetes antes de vir para o debate público e político, mas que está a ser feito com ponderação e sem nenhum tipo de intempestividade. E falar de intempestividade sobre esta matéria do Infarmed é injusto, porque o Infarmed tem a sua atividade bem estudada e bem avaliada e quase durante 6-7 meses houve profuso trabalho sobre aquilo que são as condições da região norte e nomeadamente a cidade do Porto para acolher uma instituição com estas características. Tudo o resto, não me peço a Sra. Deputada Carla Cruz que eu comente adjetivos ou adjetivações, porque nós estamos num nível de debate político que é elevado e, portanto, é nesse registro que nós nos devemos manter. A questão de ser anunciado no dia 21, eu já tive a ocasião de responder a um outro senhor deputado, que nós aproveitámos a oportunidade em Lisboa estar a ser feito um grande encontro nacional do Wealth Cluster de Portugal, onde estavam concentrados os representantes, praticamente todos da fileira do medicamento, quer na vertente industrial, quer na vertente da investigação, quer na vertente académica. E entendemos que seria um bom momento para fazer esse anúncio, sendo certo que o risco desse anúncio existiria sempre, como eu referi há pouco, independentemente de ter sido suportado logo num estudo preliminar concreto ou numa audição de partes. A senhora deputada Carla Cruz pergunta-me sobre outras representações. Senhora deputada, estamos a falar naquilo que em tese se podia configurar como um grupo de trabalho com outra natureza que não aquela por a qual nós optámos, que foi um grupo independente, em que as entidades que se relacionam com o Infarmed e que são, eu diria, partes legítimas em termos de preocupação ou do resultado da sua ação, pudessem ser ouvidos. Estou a falar de associações empresariais, como a Associação da Indústria Farmacêutica, como a Associação Nacional de Farmácias, porque o Instituto se chama justamente Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento. É claro que esse estatuto é um estatuto de contraparte, uma vez que eles são utilizadores, utilizam o Infarmed para processos de registro, licenciamento, há sistemas importantes que estão associados ao Infarmed que têm que ser salvaguardados no domínio, por exemplo, da farmacovigilância, e aí também os hospitais e os prestadores, as entidades prestadoras poderiam ser chamadas a participar, mas nós não pomos estas entidades no mesmo plano que pomos os trabalhadores. E damos aos trabalhadores, de facto, um papel de relevo. Porquê? Porque eles preenchem uma das linhas, das tais linhas de segurança que eu aqui referi, e há pouco a Sra. Deputada Catarina Marcelino também questionou. Finalmente, Sra. Deputada Carla Cruz, quando uma decisão política é anunciada num determinado momento, ela é suscetível do contraditório, da crítica, da apreciação, quer pelos partidos da oposição, quer pela comunicação social, quer pelos líderes da opinião, e naturalmente que é essa a natureza de uma decisão política. Mas quando essa decisão política foi anunciada, foi dito de que haveria um tempo superior a um ano entre o anúncio da decisão política e a concretização efetiva da tal deslocalização que está referida no preâmbulo do despacho, como foi lembrado pela Sra. Deputada Catarina Marcelino. Portanto, para concluir as respostas à Sra. Deputada Carla Cruz, dizer que, independentemente do formato, tendo o coordenador e o grupo optado e nós acompanhado uma configuração baseada na independência de relação, e portanto são pessoas que tiveram ao longo da vida trabalho no Infarmed, participaram em comissões, foram presidentes, tiveram, de uma forma geral, todos eles trabalho feito como peritos ou como consultores, mas que não têm um vínculo formal com a instituição e, portanto, estão numa posição equidistante e podem, de facto, fazer juízos que, pelo menos no plano formal, se afigurem mais independentes. Indo agora às questões que a Sra. Deputada Catarina Marcelino colocou, nomeadamente sobre as questões da credibilidade na política e, naturalmente, a credibilidade das decisões que se tomam na política. Sra. Deputada, 2 anos passados, nós podíamos fazer, se tivéssemos um credibilómetro, que era um medidor de credibilidade, uma espécie de aparelho novo, inovador, podíamos medir aquilo que é a credibilidade do discurso e da ação. E ver, por exemplo, a cenarização catastrófica, não fala apenas no plano da economia, porque disse até a oposição já desistiu de falar, já não fala, nem de economia, nem de emprego, nem de dívida pública, tudo isso deixou, ficou por outro tempo, mas falo das gravações destas audições em sede de Comissão Parlamentar de Saúde. Eu, enquanto responsável político, vejo até com naturalidade e até com absoluta normalidade que haja combate, que haja crítica, que haja escrutínio e que hajam até, às vezes, no uso da palavra, um pouco mais de assinte, um pouco mais de calor. O que eu não vejo normal é que quem não é credível venha fazer juízo sobre credibilidade. Isso é uma coisa que não faz nenhum sentido. Porque basta ouvir as audições parlamentares todas que aqui foram feitas sobre a apreciação do desempenho político da saúde, da política de saúde do governo, e fazer aquilo que se faz, nós em exercício escolar até fazemos, que é comparar aquilo que foi dito com aquilo que foi feito, aquilo que foi julgado ou que foi criticado e aquilo que aconteceu. Bom, estamos a falar, de facto, de algo que remete para uma distância, eu diria, estratosférica, dentro desse novo aparelho que eu chamaria o credibilómetro, a credibilidade de quem faz esse tipo de juízos. Portanto, julguem-nos pela ação política e pela concretização das políticas. Não nos julguem, por favor, por intenções, porque aí têm-se enganado sistematicamente, audição a audição e mês a mês. E isso é bem percebido, felizmente, pelos portugueses, que estão hoje bem conscientes de que a política alegadamente credível, feita na caça ao caso, é uma política de muito má qualidade. A senhora deputada Catarina Marcelino falou e até usou uma expressão de pensamento estratégico. E eu pensei, quando vim para esta audição, que uma parte, pelo menos, das questões ia ter que ver com menos com a intendência e mais com o pensamento estratégico. Era natural que a pergunta que valesse $1 milhão fosse: mas porquê equacionar politicamente a transferência do Infarmed para o Porto? Bom, alguns dos senhores deputados disseram que até estavam entusiasmados com a ideia. E, portanto, não ouvi nenhum senhor deputado dizer que isto não lembra o diabo, embora o diabo seja, de facto, uma figura querida a alguns dos partidos que aqui estão sentados. Mas, portanto, como não lembrou o diabo, porque eles do diabo já não falam, vêm agora com esta insinuação de que isto é uma decisão tomada a correr ali à esquina, em cima do joelho, sem sustentação, provavelmente porque o Primeiro-Ministro me mandou tomar a decisão ou porque eu pedi ao Primeiro-Ministro para tomar a decisão. Enganam-se redondamente. Se há coisa que o Governo tem, é coesão interna e a normalidade funcional absoluta. E nós somos todos, não só solidários, mas corresponsáveis por aquilo que dizemos em público e por aquilo que fazemos, naturalmente em obediência ao Primeiro-Ministro, que tem a responsabilidade da condução da política geral do Governo. Pensamento estratégico, Sra. Deputada Catarina Marcelino, sobre isso pouco ou nada se ouviu falar. Falámos imenso de intendência. Mas atenção, já quantificou o custo de mudar a sala A e a sala B de Lisboa para o Porto? E eu responderia se tivesse num outro tipo de registro. Então, e a hipótese alternativa? Discutimos a hipótese nula, mas vamos discutir também a hipótese alternativa. E se isto significa não um risco, mas significa antes uma oportunidade? Estamos no domínio do pensamento estratégico, não estamos no domínio, chegamos da chamada pequena retórica política. Em boa verdade, a Sra. Deputada Catarina Marcelino pôs a questão nas chamadas duas linhas que eu chamaria de segurança, para não chamar vermelhas, evitando assim o incómodo que pudesse criar a algumas pessoas que não gostem da cor. Mas são linhas de segurança. Linhas de segurança significa respeitar, proteger, defender os interesses dos trabalhadores. Não haverá nunca Infarmed sem trabalhadores e não haverá nunca Infarmed sem trabalhadores qualificados. E nós temos muito orgulho por aquilo que foi a construção de uma agência ao longo destes anos todos, da velhinha de GAF até o atual Infarmed, que hoje, como aqui foi dito, em termos internacionais tem um reconhecimento e um posicionamento muito bom. E que foi uma fortíssima alavanca, senhoras e senhores deputados, para que a candidatura da cidade do Porto à EMA fosse uma candidatura que prestigiou o país. A segunda linha vermelha, Sra. Deputada Catarina Marcelino, é efetivamente o princípio da continuidade e da normalidade funcional. E há uma coisa que é certa. A mudança não pode significar que o Infarmed, depois de mudado, trabalha pior do que aquilo que trabalha hoje. O Infarmed tem que trabalhar melhor. Os profissionais têm que gostar de estar no Infarmed. E o Infarmed tem que ser capaz de captar novas oportunidades de colaboração internacional e, naturalmente, quer na colaboração com a EMA, quer na colaboração com outras entidades e outros países. Aliás, assinei recentemente em Bruxelas um acordo com a minha colega francesa no sentido de se aprofundarem mecanismos de cooperação também na área do medicamento e da farmacovigilância. Indo agora às questões que o Sr. Deputado Moisés Ferreira colocou, parte delas estão respondidas, que creio, pelo que disse até aqui, mas o Sr. Deputado Moisés Ferreira põe a questão, porquê dia 21 de novembro? Disse o Sr. Deputado, porque não? Porque havia uma oportunidade, como lhe disse, de natureza, de um evento que concentrava toda a fileira do Health Cluster Nacional, e havia também, quando foi feito o anúncio, a ponderação de dizer que temos pela frente mais de um ano para tratar agora das questões de natureza operacional. Decisão política, dimensão estratégica, concretização a nível operacional, com tempo. O que teria sido, eu diria, imprudente, era que a decisão fosse tomada ou anunciada no dia 21 de novembro e fosse dito que o Infarmed ia para o Porto no dia 1 de janeiro de 2018. Aí sim estaríamos a falar de uma decisão imprudente, porque seria até do ponto de vista prático impossível de realizar. A senhora deputada Isabel Galriça Neto falou sobre a questão das rendas, retomou a questão das rendas e dos alugueres e dos custos. Sr. Deputado, eu sobre isso já tinha respondido ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, portanto, não há nenhum compromisso de natureza, se quiser, imobiliária ou arrendatária. Os dois compromissos que existem, já referi, com o país e com o programa do Governo. Quanto à questão dos custos associados à instalação, é matéria que estará seguramente bem detalhada e bem demonstrada no grupo de trabalho. E teremos a ocasião, daqui por uns meses, de acompanhar os relatórios e até de os apreciar e de os discutir. E é por isso que eu entendo que estas afirmações de que os custos suplantam os benefícios e os riscos são maiores que as vantagens, são, como diria o outro, manifestamente exageradas e essas sim parecem-me claramente precipitadas. Deixemos, se me permitem, que o Grupo de Trabalho tenha espaço, tenha liberdade, ouça quem quiser ouvir, em termos técnicos, profissionais, ouça os trabalhadores, trabalhe com a equipa de gestão do Infarmed, trabalhe com quem entender que tenha a trabalhar e seguramente o Grupo de Trabalho irá fazendo relatórios de avanço, de progresso, irá naturalmente publicitar aquilo que for o fruto do seu trabalho e nós teremos a ocasião lá mais à frente, de fazer uma conciliação entre a decisão política e aquilo que for, no plano operacional, as conclusões do Grupo de Trabalho. Mas insisto, senhoras e senhores deputados, decisão política tem dimensão e tem ponderação estratégica e responde a esta questão simples. O que é que cada Ministério está a fazer, e eu falo aqui apenas e só pelo Ministério da Saúde, para no final da legislatura ter transformações. Transformações não apenas no plano estrito da prestação de cuidados ou das respostas em saúde, naturalmente fazendo aquilo que estamos a fazer, que é proximidade, não encerramento de serviços, e inverter uma tendência centralista que vinhamos a assistir, justificada quanto a nós erradamente pelo programa de assistência financeira e mais por uma vontade política, de facto, de concentrar. Deixemos então que o tempo corra, respeitemos a dimensão estratégica da decisão política e percebamos que nesses últimos meses vale a pena revelar aquilo que foi o dossiê de candidatura à Agência Europeia do Medicamento para compreender aquilo que é hoje o posicionamento do Porto, se é que nós, acredito que a maior parte de nós, tem bem presente esse posicionamento. Sr. Deputado, Isabel Galriça Neto usou também uma expressão que eu gostaria de rejeitar. Negligenciar o capital humano. Não é apenas porque se trata de uma agência prestigiada com profissionais que merecem o nosso respeito altamente qualificados. Se há governo que, em matéria de sistema de saúde, não negligencia o capital humano, é este. E vale a pena lembrar, eu sei que é lateral ao Infarmed, que temos hoje mais 7.500 profissionais do que havia em 2014. E em relação a 2015, 5.200. E temos, veja bem, Sr. Deputado Isabel Galriça Neto, por isso é que eu digo que é muito interessante fazer a sonoplastia das audições e ouvir tudo aquilo que foi dito. Temos hoje um clima de negociação e de equilíbrio social no setor, depois de momentos duros, difíceis, com as diferentes profissões, num quadro que honra e respeita os interesses do Estado e, naturalmente, os trabalhadores. Portanto, falar de governo que negligencia o capital humano, eu creio que o momento, o tempo, é provavelmente pouco adequado. O Sr. Deputado, creio que é a Sra. Deputada Carla Cruz, eu respondi, a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, falta-me o Sr. Deputado Miguel Santos, embora parte das questões que o Sr. Deputado colocou foram também sendo respondidas. Mas eu ia, de facto, retomar a questão central da intervenção do Sr. Deputado Miguel Santos, que vai muito naquela questão que lhe é característica, do ponto de vista político, de que é o juízo de valor. Não os juízos políticos, mas é expressões como o apanhado na curva, são tipicamente expressões da retórica política, expressões como falta de credibilidade ou conversa para entretenimento. Ao Sr. Deputado Miguel Santos, nenhum de nós nesta sala vem aqui para se entreter uns aos outros, até porque nós estamos a ser vistos pelos portugueses e, naturalmente, a responsabilidade que impele sobre cada um de nós levará a que esse tipo de juízos não pareça que sejam adequados, porque aqui não se trata de conversa de entretenimento. Se nós nos quisermos entreter, naturalmente vamos a outros locais, ou vamos ao cinema, ou ao teatro, não vimos à Assembleia da República. Portanto, aqui não há conversa de entretenimento nenhuma. Aqui há uma questão de que o Sr. Deputado põe as fichas todas numa tentativa de desqualificação moral e ética dos agentes políticos. Portanto, há aqui uma reserva de credibilidade que está residente de um lado da bancada, da sala, e o resto são uma espécie de pessoas assim um bocado desconchavadas, que tomam decisões à pressa, que não estudam os dossiês, que não sabem muito bem o que andam a fazer, e aliás, isso, tudo isso, nestes dois anos, estivéssemos com dois meses de governo, eu ainda me lembro, a primeira audição que aqui vim, de ouvir dizer que a procissão ainda ia no adro. Eu creio que não terá saído o adro e, portanto, não é verdade, o andor estará em circulação à volta da igreja. Portanto, eu acho que vale a pena, se tivéssemos com dois meses de governo ou dois meses de legislatura, este tipo de argumentação podia colher. Agora, eu creio que está um bocadinho já fora de moda, porque nem os agentes políticos, nem a população acolhe este tipo de diálogo. Não há aqui conversa para entreter, há aqui sentido de Estado e há aqui um dever de obrigação de responder aos deputados e ao Parlamento sobre uma decisão política, que, aliás, foi já reiteradamente explicitada, insistentemente explicitada pelo Sr. Primeiro-Ministro no último debate quinzenal. Está dito. Agora é explicar aos senhores deputados, que é o que eu estou aqui a fazer hoje, perante as questões que foram colocadas, como é que esta decisão política se concretiza. No tempo, no modo, não é verdade, e no espaço. Vamos ter o escrutínio público do acompanhamento. E a qualidade da decisão política será naturalmente também avaliada quando, no final deste processo, o grupo de trabalho tiver concluído aquilo que foi a sua encomenda, que está bem escrita, e eu diria ponderadamente bem escrita, no despacho. O Sr. Deputado Moisés Ferreira respondeu por mim, enfim, naturalmente, involuntariamente, mas eu reconheço-me na resposta que deu à questão do plano estratégico. Não está no plano estratégico, nem podia estar. Aquela questão de saber se o Infarmed se deslocaliza para o Porto ou não se deslocaliza, aliás, pelas razões que o Sr. Deputado deduziu ou intuiu na sua explicação ou na sua intervenção que fez. Finalmente, para que eu creio que se assente um pouco a poeira sobre todo este processo, fica bem aos governantes, a todos nós, quando algo que comunicam, que transmitem, é compreendido e percepcionado de uma forma diferente daquilo que era a nossa expectativa, fica bem fazer como eu fiz, que nós não comunicamos e provavelmente não temporizamos a comunicação política nas melhores condições. E eu diria, daí só vai bem ao mundo, não vai mal ao mundo. Que bom que era que fosse sempre assim. Nós procuraremos fazer sempre assim. Agora, não se confunde humildade democrática com zigzaguear nem com titubeação política. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E esse aspecto, para terminar, tem que ser aqui reiterado e reitero com as linhas de segurança. Os trabalhadores terão a confiança, podem estar tranquilos e mais, eu tenho a plena convicção de que o atual Conselho Diretivo criará as condições de segurança, de proteção, de qualidade do funcionamento do Infarmed, para que os trabalhadores acompanhando este processo tenham a convicção de que estão a ser parte dele, desse mesmo processo e que o Infarmed não só não perde nenhum profissional qualificado, como pelo contrário, ganha mais oportunidades de trabalho lá fora e qualifica ainda mais aquilo que é o seu desempenho a nível interno. E creio, Sr. Presidente, que ficaria por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos uma terceira ronda, temos 5 inscritos e com 3 minutos cada Sr. Deputado, um por grupo parlamentar e depois a resposta do Sr. Ministro. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que esta terceira ronda já será um bocado desprovida de respostas por parte do Sr. Ministro, portanto, voltar a colocar questões depois de duas rondas não tem nenhuma expectativa de uma resposta mais esclarecida. Mas nesta terceira ronda cabe fazer aqui uma conclusão dos trabalhos que decorreram nesta manhã. A primeira questão, reafirmar a nossa corroboração, a nossa avaliação da decisão de transferência, de deslocalização do Infarmed para o Porto, estamos perfeitamente de acordo. Qual é o problema que se coloca? E era isso que esta audição deveria ter esclarecido. Essa é para levar a sério, ou seja, se existe uma credibilidade, efetivamente, nesta decisão. E daí nós concluímos que não. O Sr. Ministro não conseguiu provar que existe credibilidade nessa decisão. E porquê? Primeiro, porque não consegue explicar porque é que, se a decisão é tão bondosa, e nós concordamos que é bondosa, não foi tomada, por exemplo, antes, até para reforçar o processo de candidatura da EMA, da cidade do Porto, à Agência Europeia do Medicamento. Porquê é que não foi tomada antes, então? Porquê é que é tomada, ou anunciada no dia seguinte à decisão de não colocação da EMA no Porto? Depois, o Sr. Ministro não consegue explicar porque é que o plano estratégico do Infarmed, que é homologado pelo Sr. Ministro no dia 29 de setembro, menos de um mês antes de ser anunciada esta decisão, e não inclui o plano estratégico 2017-2019, não inclui qualquer referência a esta decisão tão aprofundada por parte do Sr. Ministro e do Sr. Primeiro-Ministro de deslocalização do Infarmed para o Porto. Também não consegue explicar qual é minimamente o impacto técnico ou financeiro da transferência, para que localização é que vai, o que é que acontece com os terrenos e com os edifícios da localização atual. Não consegue explicar o que é que acontece com a certificação que será interrompida com a deslocalização e com os contratos, com a execução dos contratos que a EMA conquistou, que o Infarmed conquistou junto da EMA, junto da OMS, junto das Nações Unidas, com a cota de mercado que vai ser aberta pelo facto da EMA sair de Inglaterra e não serem os ingleses a preencher essa cota de mercado que vai estar disponível para os restantes países europeus, e não consegue explicar o regime de transferência dos trabalhadores, como se prevê o impacto no desempenho dos trabalhadores, qual é esse impacto, quais são o número de trabalhadores que vai continuar, os que vão sair, ou seja, tudo está inexplicado. O que nos leva a concluir, de facto, que esta decisão trata-se de uma decisão frágil, infelizmente frágil, e de oportunismo político. Há uma explicação. Vou concluir, Sr. Presidente. Há uma explicação que retiramos daqui, e eu acho essa explicação extraordinária. O Governo tomou uma decisão, a decisão é política. Agora vai ser feita uma avaliação técnica que vai confirmar ou não a decisão do Governo. E isto diz tudo sobre a forma de estar neste processo. Finalmente, para concluir, Sr. Presidente, o Grupo de Trabalho não inclui os trabalhadores, nem inclui o Conselho Diretivo do Infarmed. Claro que os trabalhadores têm que ser ouvidos, claro que o Conselho Diretivo tem que ser ouvido, e não é numa formulação, como o Sr. Ministro colocou, de os chamar casuisticamente, informalmente, a serem ouvidos. E, portanto, o PSD hoje mesmo entrega um requerimento à Comissão de Saúde para vir cá prestar esclarecimentos, ajudar-nos a compreender a decisão, a Comissão de Trabalhadores e o Conselho Diretivo do Infarmed. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu também não vou propriamente colocar questões, porque penso que o assunto está, enfim, praticamente esgotado. Mas não gostaria de terminar esta audição sem dizer que, de facto, o Infarmed, que tem por missão regular e supervisionar os setores dos medicamentos e os produtos de saúde, segundo os mais elevados padrões de proteção e éticos, assegurando a sua qualidade, eficácia e segurança, é de facto uma missão reconhecida. E é aquilo que de facto o Infarmed tem feito muito bem e é garantidamente aquilo que o Infarmed vai continuar a fazer no interesse nacional na área do medicamento. E por isso, mais uma vez, os portugueses, após esta audição, ficarão com certeza tranquilos, porque sabem que têm um organismo de medicamento de grande reconhecimento que assegura a qualidade, de facto, do medicamento. E por isso, eu queria deixar uma palavra de grande reconhecimento ao trabalho do Infarmed, como o Sr. Ministro também já fez, no fundo, reforçar essa palavra, à qualidade técnica da organização, ao grande reconhecimento europeu que o Infarmed tem, ao reconhecimento também nacional e deixar uma palavra também de elogio aos trabalhadores, à sua qualificação técnica, à forma serena e tranquila como abordaram esta questão, sem o ruído normalmente que é habitual em questões deste tipo, e por isso o meu reconhecimento quer à capacidade de negociação do Governo, quer à forma tranquila e serena como os trabalhadores do Infarmed souberam gerir este processo. Já o mesmo não posso dizer em relação ao discurso e à retórica do PSD, para quem eu de facto tenho que ter uma palavra. Porque, Sr. Ministro, eu acho que o PSD está num profundo desnorte e continua num profundo desnorte. E tudo aquilo que faz é um verdadeiro, ou tudo aquilo que diz, nomeadamente nesta matéria, é um profundo deslate e uma profunda inanidade. Ó Sr. Ministro, como é que é possível alguém dizer que a ideia é uma ideia excelente, mas que não é uma ideia credível? Então, mas será que há ideias excelentes que não são credíveis? Ou pondo a questão de outra forma, algo que não é credível pode ser excelente? Isto é a perfeita descredibilização do discurso e da retórica do PSD, e é caso para perguntarmos ao Sr. Deputado que fez a intervenção se, de facto, a ideia é excelente ou não é excelente. Toda a sua retórica é dizendo que a ideia não é excelente, mas depois, no final, diz que não é credível. De facto, é difícil de perceber esta retórica e este discurso do PSD. Depois também colocar em causa aquilo que é a credibilidade de um grupo de trabalho que é hoje coordenado pelas 26, 27 individualidades que já mencionámos e que é coordenado por alguém com a credibilidade que tem, que já foi presidente do Infarmed, é mais um profundo deslate e uma profunda inanidade. Também dizer que, Sr. Ministro, que de facto ficou aqui bem vincado nesta audição o respeito que se tem pelos trabalhadores. É que os trabalhadores em geral, não só os do Infarmed, há uns anos atrás não estavam habituados a este respeito e a esta capacidade de negociação. E aquilo que se tem feito agora é, sem ruído e no tempo, ter a capacidade para negociar novas soluções. É evidente que estas mudanças oferecem sempre resistências, toda a mudança acarreta algumas resistências, mas garantidamente no tempo saberemos com certeza negociar estas mudanças com a serenidade e tranquilidade possível. Para terminar,
gostaria de deixar vincado aquilo pela qual o Sr. Ministro começou a sua intervenção, pela importância da decisão política sustentada também na decisão técnica, pela afirmação da competitividade nas áreas da inovação e do conhecimento, nomeadamente nesta área do cluster do medicamento. Isto sim é olharmos para o futuro. E depois também a importância de uma estratégia de descentralização e deslocalização deste organismo ou de outros organismos numa política mais vasta e numa estratégia e num pensamento de futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre os direitos e a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, só colocar algumas questões. Tendo em conta que os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores do Infarmed continuam fora do grupo de trabalho que foi constituído, e tendo em conta que há o compromisso do Governo para salvaguardar os seus direitos, está ou não o Governo disponível a alterar a constituição do grupo de trabalho para incluir os trabalhadores nesse grupo de trabalho, que era da mais elementar justiça, diga-se de passagem. Ponto número 2. Quando o Sr. Ministro fala da salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, a questão muito concreta que coloco é: se a maioria dos trabalhadores continuar a estar contra a deslocalização do Infarmed, continuar a dizer que não integra uma mudança, se, tendo em conta a salvaguarda dos direitos dos mesmos, o Governo abandona esta ideia da deslocalização do Infarmed. Porque uma coisa é dizer que fará tudo para salvaguardar os direitos dos trabalhadores, outra coisa é ter um compromisso concreto e quantificado. Se os trabalhadores não estiverem de acordo, o Governo dá primazia à vontade dos trabalhadores ou não. E isto para fazer uma terceira questão. Se considera ou não, Sr. Ministro e o Governo, que há um risco considerável para o Infarmed se a maior parte dos atuais trabalhadores se recusarem a integrar essa mudança. E qual é esse risco também quantificado pelo Governo? Se 30% dos trabalhadores não integrar a deslocalização, isso comporta um risco para o Infarmed? Se 35% não integrar a deslocalização, que risco é que isso comporta? Se 50% não integrar a deslocalização, qual é o risco que isso comporta para as atividades diárias do Infarmed e para a prosecução daquilo que é o seu trabalho? E, novamente, colocar esta questão. Se isso acontecer e houver uma parte considerável dos trabalhadores que não aceita esta mudança e que diz que não integra essa mudança, se o Governo abandona a ideia da deslocalização do Infarmed.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorriçanete. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu optei por não fazer uma interpelação à mesa no início para não alterar a dinâmica da sessão, mas de facto queria lembrar o Sr. Ministro que não nos respondeu à questão das quatro linhas que colocámos, relativamente às quatro linhas que colocámos na segunda ronda, e portanto à ponderação e à forma como pondera as quatro linhas. Bom, queria de facto nesta última ronda, e usando as palavras do Sr. Ministro, dizer que ao fazer a sonoplastia desta sessão, o que nós encontramos é uma retórica por parte do Sr. Ministro que não foi esclarecedora, que iludiu factos. O Sr. Ministro foi vago e contornou explicações e não nos deu respostas consistentes e convincentes. É aquilo que, com base na sonoplastia, podemos obviamente dizer. E se quiser falar da credibilidade relativamente à questão do capital humano, eu penso que não abonará a seu favor e da sua equipa aquilo que tem acontecido ao longo de mais de um ano e tal de negociações com vários dos setores dos profissionais de saúde, em que a insatisfação é factual, manifesta e não pode ser iludida, e portanto, mais uma vez, vamos a factos, porque contra factos não há argumentos. Eu queria dizer que O Sr. Ministro, nesta audição, nos quis fazer crer que vai conciliar o inconciliável. Ou seja, o Sr. Ministro quis-nos, nomeadamente, fazer crer que, relativamente às questões do capital humano e à preservação do capital humano do Infarmed, não irá, de forma alguma, prejudicar, mas não nos consegue demonstrar como é que concilia isso com mais de 91% dos trabalhadores a dizer que não serão deslocados. E, portanto, deixou-nos perguntas que são concretas e que eu espero que o trabalho que decorra depois desta audição demonstre isso mesmo. Há perguntas às quais o senhor não respondeu. Não nos respondeu se, de facto, o resultado da comissão será para viabilizar a decisão política ou se o resultado do trabalho da comissão poderá levá-lo a uma reversão da decisão. O senhor não respondeu claramente sobre esta matéria. Iludiu-nos, a nós e aos portugueses. Depois, não nos respondeu à questão das quatro linhas, como aqui já disse, como não respondeu à ponderação que a sua equipa faz do impacto social, económico, que terá para os portugueses uma eventual decisão. Nós queríamos dizer que, de facto, para terminar, não nos tranquilizou, e achamos que não tranquilizou também os portugueses, porque daquilo que nós ouvimos, ficamos com grandes reservas quanto à defesa do interesse nacional e ao facto de estar verdadeiramente acautelado o interesse nacional com este tipo de decisão. O CDS vai continuar a acompanhar, com certeza, esta matéria, desejando que tudo corra pelo melhor, mas não deixamos hoje aqui de responsabilizar o Sr. Ministro, e não o Conselho Diretivo, o Sr. Ministro, pelo impacto que possa existir de uma decisão como esta, nomeadamente, reitero, a questão do impacto social e do impacto económico para o país. E acompanharemos também a situação do Conselho Diretivo, que eu penso, já aqui foi falado na comissão nomeada para o trabalho de validação ou viabilização da decisão política, mas não foi falado do esforço que o Conselho Diretivo está a fazer para estabilizar uma estrutura que está a ser atingida e atacada e, portanto, obviamente, nós acompanharemos o que é que irá acontecer com este Conselho Diretivo, que desejamos continue a contribuir para o interesse nacional e para a preservação do interesse de todos, porque, de facto, trata-se de uma instituição que é altamente credível, defensora da qualidade da saúde dos portugueses, com bons resultados e que nós desejamos profundamente que não sejam postos em causa a bem do interesse nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à senhora deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Ministro, algumas coisas. O Sr. Ministro referiu que não foi uma decisão intempestiva, que está a ser feito um trabalho com outros serviços e deu o exemplo até do SICAD. Sr. Ministro, eu também lhe recordo do SICAD e relativamente ao grupo de trabalho, porque a decisão da criação do grupo de trabalho originalmente também não contemplou a integração dos profissionais, não contemplou a audição de representantes dos profissionais e vimos o resultado do primeiro relatório desse grupo de trabalho, que foi inconclusivo. E, portanto, numa segunda fase, que estamos agora a aguardar a elaboração desse relatório, é que os trabalhadores foram ouvidos, não na totalidade, foram ouvidos alguns trabalhadores, foram ouvidos alguns dos seus representantes. E, portanto, Sr. Ministro, eu recordava-lhe o paralelismo e os riscos, de facto, que a decisão de não integração dos profissionais neste grupo de trabalho, em concreto sobre o Infarmed, podem desencadear. E, portanto, alertava, Sr. Ministro, para isso e, mais uma vez, pensamos que ainda vai a tempo. O Sr. Ministro disse que o Grupo de Trabalho fez ontem uma reunião, uma primeira reunião no Porto. Pensamos que ainda vai muito a tempo a integração dos trabalhadores e dos seus representantes para esta decisão. E, Sr. Ministro, não aceitamos, não podemos aceitar que se diga que a integração dos profissionais ou dos seus legítimos representantes retira independência às decisões
do grupo de trabalho. Nós não consideramos que isso retira independência. Nós defendemos, o PCP defende, que ela cria uma mais-valia ao grupo de trabalho pelas razões que eu aqui já o referi. Sr. Ministro, disso aqui registei e continuaremos a acompanhar. O Sr. Ministro diz que os trabalhadores podem estar tranquilos e, portanto, aquilo que nós iremos fazer, Sr. Ministro, não só acompanhar o trabalho do grupo que foi constituído, os seus resultados, mas estas afirmações que o Sr. Ministro disse, porque de facto para o PCP é fundamental que os direitos dos trabalhadores estejam de facto salvaguardados e garantidos, porque isso de facto é imprescindível, pensamos nós, para que sejam cumpridas e não beliscadas as atribuições e o importante papel que o Infarmed tem relativamente a esta natureza. E, portanto, reafirmamos isso, a necessidade, de facto, de rever-se esta decisão, da integração dos profissionais e, Sr. Ministro, de se pensar que nos processos de descentralização não podem ser feitos à custa de medidas avulsas, têm que ser num processo muito mais global e que englobe aspectos que também já aqui referimos. E, portanto, aquilo que para o PCP é fundamental é que seja preservada a missão, a atribuição do Infarmed. O papel que tem vindo a desempenhar ao longo destes anos todos em termos de saúde pública e também dos direitos dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro por 15 minutos e para responder aos Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, começaria pelo CDS e pela Sra. Deputada Isabel Galvis Aneto. Permitindo-me que lhe faça um apelo, é que faça uma atualização do acompanhamento do processo político relativamente à condução das matérias de recursos humanos na área da saúde. Porque, provavelmente, a Sra. Deputada passou-lhe despercebido que foi com este governo que se criou a carreira de técnico de emergência pré-hospitalar. Foi com este governo que se resolveu a questão de carreiras bloqueadas e perspectivas profissionais maltratadas ao nível dos técnicos de diagnóstico e terapêutica e dos farmacêuticos hospitalares. Foi com este governo que se iniciou um processo normal, duro, mas que está a correr, e que está a correr bem, com os enfermeiros portugueses para que o acordo coletivo de trabalho e a perspectiva das suas carreiras possam vir a ser, digamos, reavaliadas. E, finalmente, com os médicos ainda não estamos numa fase de conclusão, mas para dizer que no conjunto de 130 mil profissionais que o SNS tem, não iludindo que houve um período de tensão forte, mas que o Governo não considera em si isso um pecado, antes pelo contrário, significa que a tensão tem que resultar da defesa das posições de partida, os trabalhadores de um lado naturalmente com as suas expectativas e o Governo com aquilo que é a possibilidade de dar resposta a essas expectativas. Negociação, 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 Senhora Deputada, não é dizer que sim ao primeiro confronto ou à primeira tensão social, mas também não é o contrário, que é dizer que não e hostilizar as lutas sindicais e a vontade dos trabalhadores. Portanto, eu creio que essa justiça, Senhora Deputada, terá que ser feita. Nunca houve um processo negocial tão vasto e tão amplo em curso com a generalidade dos profissionais e dos trabalhadores que integram o Serviço Nacional de Saúde. Nós respeitamos muito o fator humano, respeitamos muito o capital humano, mas temos explicado e temos dito que não há crescimento do emprego sem boas contas, sem contas públicas, sem equilíbrio orçamental e sem fazer aquilo que o país está a fazer e que está a ser feito, como é do conhecimento geral, com muito sucesso. A senhora deputada Isabel Galvis Aneto falou também da importância da estabilização interna e eu disse há pouco que tenho a certeza absoluta de que uma das preocupações centrais do Conselho Diretivo é contribuir para que essa estabilização interna exista, num quadro, digamos, de diálogo, de acompanhamento, mas registro também com muito apreço o apoio expresso político que o CDS dá ao Conselho Diretivo do Infarmed, que para nós não deixa de ser um fator também de grande confiança. Gostaria também de referir aqui aspectos que à lista de conclusão, se me permitem, desta audição, nós podemos retirar. Primeiro, o ter verificado com muita satisfação que nenhum grupo parlamentar se opõe à deslocalização do Infarmed para o Porto. Nenhum. E, aliás, um dos grupos parlamentares até foi bastante enfático e creio que o terá dito de uma maneira bastante entusiástica, que é uma excelente ideia. E nós acompanhamos, naturalmente, o PSD nessa afirmação pública, que seguramente vai reiterar e vai manter ao longo dos próximos meses, que é uma excelente ideia. O que o PSD neste momento discute já não é a ideia. É como é que a ideia se concretiza, ou como é que se faz, como é que se operacionaliza. E, portanto, ganhámos para esta causa um importante aliado e alargámos o perímetro parlamentar no apoio a esta decisão, com a entrada em jogo também do Partido Social Democrata. A Sra. Deputada Carla Cruz falou da questão dos trabalhadores e o Sr. Deputado Moisés Ferreira também o fez. Não confundir independência com desconsideração e não confundir autonomia com distanciamento. Quando alguém está a participar numa entidade que tem a obrigação de olhar de fora, sem nenhum prejuízo, não é prejuízo, é pré-juízo, ganha-se no distanciamento, porque estando os profissionais e os trabalhadores diretamente envolvidos, naturalmente que esse distanciamento é mais difícil. Outra coisa é não reafirmar aqui, eu diria pela enésima vez, de que nós temos duas linhas, que são linhas que não ultrapassaremos, que é o respeito pelos direitos dos trabalhadores e pelas suas expectativas. Segundo, o respeito ou a vontade de garantir que a continuidade da atividade se mantém, mas nós somos daqueles que acreditamos que ao ir para o Porto ela se valoriza e aumenta. Portanto, temos aqui um ponto de partida na análise que aqui diverge. De uma forma geral, alguns dos senhores deputados são pessimistas. Acham que a ida para o Porto é um prejuízo, é uma menos-valia para o Infarmed, é algo que vai diminuir a sua projeção nacional e internacional. Pois nós não estamos seguros disso e temos a convicção de que o Infarmed pode ganhar com esta deslocalização para o Porto. Permitiria-me retomar, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, o ponto 1 do despacho, que diz que determina-se a criação de um grupo de trabalho ao qual compete a avaliação dos cenários alternativos para a implementação da deslocalização do Infarmed para a cidade do Porto. Creio que com a leitura deste ponto responde a uma das questões que colocou. Quanto à questão das alíneas, elas não são nem alternativas, nem disjuntivas, nem conjuntivas. Todas elas valem de per si. E naturalmente que na ponderação política que no final se virá, tendo em conta os resultados do relatório, o Governo irá ver aquilo que cada uma das alíneas tem como resposta. Portanto, não há aqui uma equação matemática, nem há aqui nenhum algoritmo de decisão que diga se A casa com B, C não executa. Ou se C não liga com B, A não vai para a frente. Registramos também com muito apreço e da maior utilidade democrática que o Parlamento e esta Comissão possa acompanhar estes trabalhos. Não só ouvindo, como já disse o Sr. Deputado Miguel Santos do PSD, quer o Conselho Diretivo, quer a Comissão de Trabalhadores, mas também acompanhando o próprio Grupo de Trabalho e aquilo que for o andamento dos estudos, interpelando, enfim, como os senhores entenderam, naturalmente, na soberania da vossa decisão, não serei eu que vos vou dizer aquilo que naturalmente deverão fazer, mas contarão da parte do Governo com a total disponibilidade para apoiar, para facultar informação e para, digamos, fazer um exercício coletivo de apoio à decisão. Em síntese, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que se discutiu aqui hoje foi menos aquilo que eu gostaria de ter discutido, que é qual a dimensão da transformação do país num plano estratégico. E até, aliás, foi dito que tudo tem que ser decidido com estudos feitos. Bom, então, aquilo que é programático na política nunca se fará, porque, por exemplo, a vontade política de descentralizar o país não pode ser afirmada politicamente sem que nós tenhamos estudos setoriais de natureza de impacto económico que possa dizer sim ou não essa matéria pode ser concretizada. Depois, eu pedi aos senhores e aos senhores deputados que não esquecessem aquilo que é o intangível da decisão. O intangível significa que, num primeiro tempo, pode haver numa ação de descentralização ou de deslocalização custos iniciais que possam vir a ser seguramente compensados pelos benefícios que geram à distância. Hoje alguém discute a instalação de ensino universitário e politécnico nas áreas interiores do país? Alguém discute a utilidade de diversificar e dispersar equipamentos de saúde de qualidade para o interior do país? Penso que sobre isso também não há grande discussão. O que eu queria fazer para concluir é, primeiro, pegando nas palavras do deputado António Salles, dizer aos trabalhadores e à Comissão de Trabalhadores que têm motivos para estar confiantes. E registo que a atitude da Comissão de Trabalhadores tem sido, naturalmente, de exigência, de questionamento, mas tem sido séria, tem sido leal. E naturalmente que nós podemos divergir na aproximação ao problema, mas não temos visto da parte da Comissão de Trabalhadores uma atitude negativa, destrutiva, antes pelo contrário. Merecem, também por isso, toda a nossa lealdade e toda a nossa solidariedade. Dizer que nós consideramos o Infarmed uma das pérolas da administração pública portuguesa. Isto é reconhecido aqui e fora. E eu tive bem conhecimento disso, reafirmei esse conhecimento, a quanto da candidatura europeia, por ocasião dos contactos que fui tendo nos diferentes países da Europa e naquilo que é a leitura que a Europa e a própria agência faz do nosso Infarmed. Aliás, temos estado envolvidos num processo conjunto, a declaração de La Valeta, onde o Infarmed tem sido essencial. Finalmente, temos pela frente 7 meses, talvez, enfim, 6 meses e meio. Há tempo e há espaço para a Comissão de Trabalho, para que nós acompanhemos o seu trabalho, que os escrutinemos, que os interpelemos. E a relação com os trabalhadores será permanente e será leal. E, naturalmente, como eu disse aqui há pouco, o Conselho Diretivo está a fazer o trabalho de prosseguir o funcionamento normal do Instituto e de garantir que as pessoas estão confiantes e estão crentes de que o futuro do Infarmed será melhor do que aquilo tem sido até aqui. E, Sr. Presidente, creio que ficaria por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu despedia-me até ao próximo dia 10 em plenário, ao próximo dia 24 aqui na Comissão, do Sr. Ministro e da equipa. Sim, dava a palavra ao Sr. Ministro. Só para...
Eu só queria, se me permitem, agora, política terminada à parte, em meu nome e em nome dos meus colegas do Governo, naturalmente transmitir a todos os melhores votos de boas festas para os pessoais e para a família, e cá nos encontraremos em 10 de janeiro para novo debate no Parlamento. Obrigado.
Portanto, será dia 10 de janeiro em plenário e dia 24 de janeiro aqui na Comissão, onde trataremos das PPPs. Queria desejar também e deixar os meus votos de um Santo Natal e de um bom Ano Novo 2018 para todos, para as famílias, para os colaboradores, para os seus deputados e para os seus jornalistas e também para os senhores membros do Governo. Muito obrigado.